Começando mais um Anticast, eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 436, vamos falar de STF, fake news e vamos ver o que mais que vai aparecer aí. Só apresentando os convidados aqui, hoje programa moda antiga, sem editorial, só bate-papo mesmo, que é como vocês gostam também. Então aqui temos o nosso querido, Vossa Excelência Guilherme Madeira, né, o Senhor Supremo do Universo, como ele gosta de ser chamado.
E aí, galera, continuo gostando de Lost e eu espero que vocês tenham aprendido a admirar essa obra-prima, de toda a TV e cinema do universo.
Perfeito.
Uau!
Ok. Justo. Um dia a gente faz um programa sobre isso. Temos aqui também nosso querido Jorge Marques, jornalista lá em Brasília. Tudo bom, Jorge?
Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, Ivan.
Legal, obrigado. Prazer é nosso, Jorge. Temos aqui nossa querida cientista política, Beatriz Falcão.
Aê.
Hoje eu falei certo.
Agora sim, finalmente, depois de 10 anos de Anticast, praticamente uma seletista dessa empresa.
Não, pera aí, né? Não, vamos falar. Calma lá, né?
Sim, como é que você conseguiu?
Eu quero, Bia, deixar claro aqui. Né, que isso é uma brincadeira da Beatriz, tá? Não tem CLT aqui, ainda não consigo, tá? Um dia
não
quem
tem CLT
sabe.
Nenhum aqui, é só PJ.
É, aqui é só PJ e olha lá. Tá,
É
então,
brincadeira, gente.
um prazer tê-la aqui. E temos também nossa querida Gigi Camargo, aí que é a nossa produtora do Anticast. Tudo bem, Gi?
Tudo bem, fiquei um pouco preocupada que você falou que a galera gosta do sem editorial. Eu falei, nossa, vou
Não.
perder meu emprego sem CLT. Mas tudo bem, eles também gostam sem editorial, ok,
Isso. Não,
entendi. Ou não.
é que sempre que eu faço uma sequência de programas com editorial, o pessoal, ah, que saudade de programa com bate-papo. Daí, quando a gente faz uma sequência sem editorial, eu falo, ah, que saudade do editorial. Então, assim, eu nunca vou agradar.
Tá
Então,
bom, chefinho, entendi.
a gente tá nessa aqui.
Olha, eu queria dizer que eu adoro os editoriais, viu? Eu acho fantástico, você está de parabéns.
Isso.
Eu também adoro.
É uma mão dupla aí, né, Ivan? A gente faz uma dobradinha que eu curto.
Isso, mas principalmente é você. 90% do trabalho é você. Eu só leio tuas palavras e dou uns toquinhos depois, né? Mas
Ok.
o crédito seja dado. Então, vamos lá. Gente, dando uns recadinhos só antes de a gente entrar na pauta. Primeiro, que os ouvintes devem saber, o Anticast faz parte da rede de podcasts da HalfDef, e a HalfDef está fazendo uma pesquisa com os seus ouvintes, então eu vou deixar o link na postagem. Peço, por favor, que vocês vão lá, porque a gente quer saber como é que estão os seus hábitos de ouvir podcast durante essa pandemia. Tem podcasts que mantiveram os mesmos números, outros podcasts o pessoal parou de ouvir, o que é super compreensível, porque eu mesmo só ouço deslocado quando estou em deslocamento. Mas a gente quer entender melhor como é que está esse momento para vocês, então, por favor, o link está na postagem. E um outro recado muito importante aqui para vocês é que aqui a gente combinou de fazer esse programa. Já tinha falado com a Gi na semana passada de falar sobre a STF fake news, era uma coisa que muita gente estava pedindo também para a gente falar. E nos últimos dias, né, como tudo no mundo está cada vez mais rápido acontecendo, a questão de pautas raciais entrou muito forte, né, e principalmente de movimentos antirracistas e tudo isso. O pau está quebrando nos Estados Unidos há alguns dias já. No Brasil a gente também já viu algumas coisas. A gente vai pincelar uma coisinha ou outra aqui, só que é muito importante dizer que aqui não tem nenhum negro aqui no nosso grupo. Então, eu quero deixar claro já que eu recomendo muito que vocês vão lá conversar, ou conversar não, conversar também, mas ouvir o podcast lá do Black, da Luísa Braga, que hoje é a nossa capista, que ela faz as artes do Anticast, dos programas do Anticast. Eu perguntei para ela no WhatsApp se eles iam fazer alguma coisa e ela me mandou o seguinte áudio do WhatsApp, então ouçam aí o que ela tem a dizer, o que vai rolar no lado Black nos próximos dias.
Bem, o lado Black, acidentalmente, não acidentalmente, vai abordar vários temas, né, que são relevantes e que fazem cor às reflexões de agora. A gente está lançando um episódio, lançou um episódio nessa semana sobre organização online, mas devo fazer o disclaimer que ele foi gravado numa temporalidade onde as pessoas ainda não estavam saindo às ruas, né? mas ainda assim é uma reflexão importantíssima sobre a nossa necessidade de se organizar, né, em tempos de pandemia, porque as demandas continuam muitas. Também essa semana a gente vai gravar, né, um episódio especificamente sobre as revoltas que estão acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E na semana seguinte a gente vai lançar um episódio sobre o uso, né, de imagem dos corpos pretos nesses contextos de violência e de mobilização, né? Então fiquem aí ligados, acho que vai ser bem massa.
Bom, então é isso, gente. Vamos voltar à nossa pauta. Eu pretendo falar sobre questões raciais no momento oportuno, mas no momento acho que é mais importante ouvir os outros do que os outros que já produzem conteúdo, né? Os pretos aí que produzem conteúdo, como sempre a Luísa fala, e consumam eles e corram atrás, que é muito mais interessante do que até o próprio Anticast nesse momento. Mas a gente vai falar então de coisa chata, direito, né? Essa coisa que o Guilherme Madeira gosta, pelo jeito, e acho que entende um pouquinho do assunto. Então, Madeira, daqui a pouco eu vou te acionar, mas eu vou contextualizar o público pedindo para que a Gi puxe aí o que, que aconteceu na semana passada, mas acho que já tem um histórico aí atrás, né, Gi? Então, por gentileza, nos contextualize como é que tá essa situação toda.
Todo mundo preparado para a dancinha? Então vamos lá. Tchan, tcharam, tchan, tcharam, 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 tcharam. Bom, 22 de maio, vaza o vídeo ministerial, e eu acho que qualquer pessoa ficou com vergonha, né? Mas é aí, tá o fato. 26 de maio, ministro do STJ, Benedito Gonçalves, libera aquela operação da PF que vai no Witzel, entra no Palácio das Laranjeiras, pega documentos, ainda pega o celular do Witzel e tal. Não tem nada a ver que ele é um desafeto do Bolsonaro, mas sigamos. No dia seguinte, são aí 29 mandados autorizados pelo STF. Nos dois casos, a PF só foi aí instrumento contra as fake news. Esse processo da fake news também é bem antigo e também é bem contraditório. A gente vai ter um desdobramento aí sobre isso. No dia 27, dia seguinte, Bolsonaro ficou putinho. No dia 28, no dia 27, o Eduardo Bolsonaro fala em romper aí com as instituições. Ui, que medo! E o Roberto Jefferson fala que também poderia ter uma intervenção militar. Olha aí que ideia brilhante.
Roberto Jefferson, dia 20... né?
Que
pesadelo, né? Continue.
Não, e não some, né? Tipo, tem uns nomes que sempre voltam, tipo Valdemar da Costa Neto, né? Tipo, Roberto Jefferson.
Eu tô esperando o Sarney voltar em algum momento aí também.
No dia 28, o ministro da Justiça pediu um habeas corpus. Olha que fofura, temos uma nova categoria, uma nova função aí para o ministro da Justiça, para o Abraham Weintraub, para ele não ter que falar sobre a declaração dele, que, né, naquela reunião, naquele vídeo pitoresco, dizendo que por ele todo mundo ia ser preso, aqueles vagabundos e tal, aquela galera ali do STF. Enfim, no dia 29/5, ele acabou sendo ouvido, a PF foi até o Ministério da Educação e ele ficou calado. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. No dia 1º, ontem, a gente teve a pérola compartilhada por Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, usando uma frase aí que eles atribuíram a Winston Churchill, mas podia ser Clarice Lispector também, dizendo que os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas, né? Essa frase não é dele e tal. E hoje, com 31.199 mortes, o Bolsonaro falou que o destino, que esse é o destino de todo mundo, veja bem. Quase um filósofo, né? Uma reflexão profunda sobre esse momento. Tá aí um resumo bem resumido dos últimos dias, porque eu vou falar para vocês que não é fácil. E esse é o Brasil. Vamos lá.
Eu fico impressionado que a Gia falando isso parece que foi uma vida atrás e foi só semana passada, né? De novo, como o tempo parece que tá mais rápido e mais lento ao mesmo tempo, e eu tô aqui só tentando não pirar em casa, né? E eu acho que não sou o único nesse sentido.
Várias coisas ficaram de fora aí desse resumo. Eu só dei, tipo, pinceladas bem pontuais, e não tem. Esse resumo tem. É um resumo de 10 dias. Nem isso, 10 dias é. Sim. Desde o vídeo ministerial.
Sim, sim. E que acho que começa a questão do vídeo ministerial. né, pelo fato de, assim, primeiro que foi o Celso de Mello, né, que estava na mão do Celso de Mello para soltar esse vídeo ou não, que é que está sendo bastante atuante aí também nessa situação toda do STF, e eu já vou jogar para o Madeira essa. Madeira, eu vi muita gente comentando, acho que até você mesmo no Twitter chegou a falar, que o perfil do Celso de Mello é justamente ser o cara muito equilibrado, que o Bolsonaro estava comprando briga com ele, e que se o Celso de Mello estava tomando certas atitudes era porque a coisa era tinha chegado num ponto que tá insustentável de se tolerar certas sandices da família Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre exatamente o que o Celso de Mello está investigando, né? Qual que é o processo que está na mão dele, não que investigação, mas qual que é o processo que está na mão dele, e qual que é o perfil dele, o que, que isso está nos dizendo sobre todo o processo.
Muito obrigado pelo convite, Ivan, é uma honra estar aqui ao lado de tanta gente que eu sigo, que eu admiro, sou fã de carteirinha de todo mundo aqui. Então, vamos lá. Sou fã também do Celso de Mello. Eu acho que desde que eu entrei para o direito, em 1993, é o ministro que eu mais admiro. Acho que o ministro Celso de Mello, ele tem uma postura admirável, ele é um sujeito ponderado, ao mesmo tempo firme na posição da defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. É uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Inclusive, fiquei muito honrado que nessa decisão que ele dá, liberando o vídeo da reunião, ele cita um dos meus livros.
Foi verdade, parabéns!
Muito obrigado. Fino. Eu fiquei muito honrado com isso. E o que eu tuitei, Ivan, sobre essa questão foi por conta daquela nota que os jornais vazaram do ministro Celso de Mello sobre a ameaça que seria o bolsonarismo, que nós estaríamos sob o risco de uma atuação fascista. Depois o gabinete do ministro Celso confirmou que a nota era dele, e disse que era uma nota apenas de cunho pessoal. E foi justamente nesse contexto que eu tuitei. Eu falei, olha, o ministro Celso de Mello é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa ponderada, e, portanto, ele não grita fogo por qualquer coisa. Então, quando a gente vê o ministro Celso de Mello tendo uma atitude dessa, eu acho que merece muita atenção de todos nós para que a gente não considere como algo menor. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. A segunda coisa é que o ministro Celso tinha em suas mãos essa decisão para tomar sobre a liberação ou não do vídeo, e quando ele viu o vídeo, e por conta da manifestação do ministro da Educação, ele determina que ele dá ciência para os outros ministros do Supremo daquelas falas inadequadas, vamos dizer assim, do ministro da Educação, e aí começa aí uma investigação também sobre o ministro da Educação. Existe uma outra também investigação contra o ministro da Educação, porque ele teria tido uma fala supostamente racista. Então, ele está com várias investigações contra si. Então, em apertada síntese, é mais ou menos isso, Ivan.
Tá, mas assim, só para puxar um pouquinho do contexto também. O que leva o Celso de Mello a tomar a decisão de soltar o vídeo da decisão ministerial? Isso tem a ver com o Moro, as acusações que o Moro fez, certo?
Ah, sim, isso mesmo. É aquela investigação que existe de que o presidente da República teria tentado influenciar na Polícia Federal, influenciar de maneira indevida, né, na Polícia Federal, e é a acusação que o Moro fez justamente contra o presidente da República. E isso também está nas mãos do Celso de Mello.
E daí eu acho que isso é uma coisa também que eu queria dar a tua opinião. Quando você viu o vídeo, e comparado com o que o Moro falou e todo o contexto, a acusação do Moro tinha fundamento? Você acha que ainda é algo discutível? Você aí, como alguém que é citado pelo ministro Celso de Mello, qual que é a tua leitura daquela situação?
Olha, num primeiro momento eu tenho que admitir, Iva, que eu caí na estratégia do presidente Bolsonaro. Eu devo dizer isso, porque no primeiro momento, quando eu vi o vídeo, eu olhei e falei assim: não tem nada de novo, e dei de ombros. Só que depois eu parei para refletir e o que tinha de sério contra o presidente, em tese, o próprio presidente já tinha revelado antes. E quando ele fez aquilo, e daí ele criou todo aquele cenário, e aí eu estou supondo, os colegas estão mais abalizados do que eu para falar, ele criou um hype em cima do vídeo, e quando a gente viu o vídeo, a gente já sabia qual era o ponto mais tenso, e aí aquilo gerou um anticlímax. Então eu parei e falei assim: rapaz, eu fui enganado pela estratégia, né? Eu não dei tanta bola, mas o fato é que é grave, né? Quando ele diz
Mas
que ele
qual
vai
foi o ponto
intervir,
mais tenso para você?
para mim foi ele dizer que ele vai intervir, que ele vai interferir, aquela coisa de que ele quer proteger a família, proteger os amigos. Acho que aquilo ali é algo, é um indicativo muito grave, que dependendo de para onde caminhar a investigação, pode dar tanto uma questão criminal do Código Penal, quanto uma questão política de crime de responsabilidade. Então, para
Perfeito.
mim, ele conseguiu gerar um anticlímax que depois eu me peguei refletindo sobre aquilo e voltei atrás no meu pensamento inicial. É grave, sim, e acho que nesse turbilhão de coisas, talvez a gente não tenha dado a devida atenção para aquilo.
Ivan, posso só fazer uma reconstituição da linha do tempo, só para a gente ver
Claro, claro.
algo que para mim reforça muito isso e é uma coisa, né, sobre o emparelhamento do Estado e tal. A denúncia sobre o Witzel chegou à Procuradoria-Geral da República no dia 14 de maio. Aí teve o pedido para a subprocuradora, que é a Lindora Araújo, braço direito do Aras, para fazer toda essa movimentação aí, e 6 dias depois ela já tinha expedido uma ordem de busca e apreensão. Então, assim, aos inimigos, né, aos amigos, tudo aos inimigos, a lei.
O tio Rei fala isso sempre, né?
É.
Mas isso daí eu acho que, se não me engano, a própria Malu Gaspar também chegou a citar na Piauí que esse inquérito, essa investigação que estava em cima do Witzel era mais antiga também, que não. Que ok, era um indicativo que tinha algo estranho acontecendo, mas também tinha que tomar cuidado de ver pelo contexto. Então, dá aquele negócio, né? É muito conveniente acontecer naquele momento, mas também até que ponto que de fato a gente consegue dizer, não, isso aqui foi uma ação de retaliação contra o Witzel. Eu tô jogando essa no ar aí. O Jorge abriu o microfone, pode falar, Jorge.
É porque nesse caso tem um fator muito importante que eu acho que o ouvinte do Anticast, que acompanhou um pouco dessa história, vai recordar: é que um dia antes dessa operação que pegou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a aliada do Bolsonaro, que é a Carla Zambelli, falou à Rádio Gaúcha, dando a entender, ela não dando a entender, ela falou claramente que havia o Covidão, né? Seria uma operação da Polícia Federal que ia na cola de governadores que, em tese, ou governadores ou prefeitos, que, em tese, estariam envolvidos com casos de desvio de recursos públicos, exatamente focado na área da saúde, desses recursos agora para o combate ao coronavírus. Então, quando a gente percebeu aqui em Brasília, eu vou lembrar perfeitamente quando eu acordei naquela quarta-feira. E o telefone ali já estava tocando, assim, você já via que já tinha um movimento acontecendo. Rapidamente eu lembrei da fala dela, com uma mensagem instantânea, né? Então, isso vem todo de um contexto, né, que não só a fala da deputada, a gente fala assim, o governo Bolsonaro perdeu recentemente o seu ministro de maior popularidade, avisando que o presidente tinha um interesse muito grande em interferir em investigações, e principalmente em investigações no quintal da sua casa, que é o Rio de Janeiro. Então, o que eu tenho falado e até feito na cobertura daqui de Brasília é que, às vezes, a política a gente tem que entender ela exatamente como um quebra-cabeça, né? E ainda mais tratando-se do Bolsonaro, o que a gente percebe já nesses 18 meses de governo é que ele se acostuma, às vezes, até a antecipar um pouco das operações que estão chegando, né? Às vezes, teve uma entrevista que ele fala: ah, parece que estão querendo prender o filho meu. Sem exatamente o que tinha sido denunciado correspondesse a alguma coisa do filho dele. E até o jornalista do presidente: mas quem falou em filho? Quando a acusação era que ele tinha atendido, e aí a gente volta um pouco mais na história da política, quando ele supostamente tinha atendido, autorizado a entrada dos assassinos de Marielle lá no condomínio. Então você vê que o próprio presidente, ele é esse foco de crise, né, e acaba que a gente tem um clima extremamente ruim, porque a gente vê, por exemplo, a Polícia Federal, que é uma instituição em tese que deveria ser, se não é, deveria ser técnica, tendo suas operações questionadas por um viés político, né? E a Polícia Federal, ela não pode ser uma polícia ligada aos interesses do Palácio do Planalto, né? Mas sim ao Poder Judiciário, dentro do que diz o inquérito, e por isso o X da questão, né, quando você analisa todos esses fatores, observa que o Witzel tinha um pouco de razão na sua crítica que fazia dentro desse contexto, mas ao mesmo tempo pode servir de desculpa para os corruptos que porventura tenham culpa no cartório para dizer: não, é o presidente que está me perseguindo. Então, assim, para o ouvinte que está nos acompanhando entender o quão perigoso é quando você tem o chefe do Poder Executivo atuando de uma forma sem pessoalidade, achando que a presidência é o quintal da casa dele, né? Achando que só pelo fato dele ser presidente é ele que manda de qualquer jeito, sem que as coisas tenham um motivo, e um motivo legal para serem feitas, né?
Sim.
Jorge, me permite um acréscimo nisso que você falou. Eu acho que é muito importante, e eu acho que se soma a isso as vagas que estão se abrindo ou vão se abrir já já no Supremo, né? Nós temos a primeira vaga agora no final do ano, e aí fica essa coisa de que parece que as pessoas estão atuando, as pessoas no meio jurídico estão atuando como se fossem aí vassalos do presidente para buscar buscar essa indicação para o Supremo. E aí fica difícil separar o joio do trigo, né, de quem efetivamente atua porque acredita naquilo que está fazendo e de quem atua aí no sentido de tentar agradar o presidente da República para conseguir essa indicação. Não estou falando só das pessoas que têm cargos públicos, que fica essa dúvida, mas em geral a gente vê aí algumas falas, algumas atuações e causa toda essa dúvida, né? Então, acho que esse também é um complicador para todo esse cenário. Não sei se você concorda com isso, do ponto de vista aí, se os colegas concordam com essa minha colocação também de mais esse complicador.
Tanto tem se falado muito do Aras para pegar essa vaga do STF, e o Bolsonaro chegou até a acenar para ele, né, dizendo: a vaga pode ser tua, né? Então começa a ficar complicado quando você tem um procurador-geral ali sendo prometido uma vaga para o STF, quando eu seria o cara que poderia fazer qualquer denúncia contra o presidente nesse sentido e não faz, né? E como diria o Celso Rocha de Barros, né? Sempre que tá rolando esses absurdos no governo Bolsonaro, ele fala: normal isso, né? Carla Zambelli falando de operação da PF, normal isso, né? Tá, assim, o absurdo que estamos em que essas coisas de vez acontecem e nada acontece ao contra. E daí vem esse meu ponto, né? Tipo, eu tenho a impressão, e eu queria queria que a Beatriz me puxasse essa, Que Beatriz, quando a gente tava, você que justamente analisa governo toda hora, tá fazendo relatório pra cacete o tempo inteiro, a impressão que eu tinha é que, primeiro, o Moro pede tanto aquele vídeo, o vídeo sai, choca um monte de gente, e não necessariamente por aquilo que era a denúncia do Moro, mas principalmente por todo o contexto bizarrice que tinha ali, né? Primeiro, me dá essa impressão de que o Moro sabia que tinha muita coisa errada naquela reunião e deu um jeito de soltar negócio do tipo, ó, a minha denúncia é essa sobre a PF, mas na verdade tem mais coisa ali por trás, apesar de ele nunca falar nessas palavras, mas é a impressão que eu tenho. E uma coisa que eu queria muito ouvir que você me explicasse é o seguinte: o dólar estava derretendo, assim, o real estava derretendo até alguns 6 dias atrás. Estava chegando a 5, quase bateu 6, né? Chegou a 5,96. Passou uma semana no meio desse turbilhão todo, o dólar caiu 60 centavos, quase. Então já está batendo 5,20, chegou agora há pouco esses dias. Acho que chegou a 5,28, 29, mas ficou em 5,30 hoje, quando a gente está gravando terça-feira. No momento de maluquice, não deveria o dólar estar ficando cada vez mais alto? O mercado está gostando disso tudo? Então, as duas perguntas que eu faço para você: o Moro, na tua avaliação, o Moro soltou aquilo, queria pedir aquele vídeo para que vissem outras coisas além da denúncia que ele faz, e se o mercado está gostando de tudo isso que está acontecendo?
Vamos lá, vamos por partes. Cara, a questão, vamos começar pelo começo, né? A primeira questão que eu avalio sobre o Moro é o seguinte: é evidente que ele tinha noção, né, de que naquela reunião as coisas estavam sendo tratadas meio à moda boteco, e uma das principais coisas, né, uma das principais gravidades daquela reunião a serem observadas com muita curiosidade é que tudo foi falado naquela reunião, menos o assunto principal da reunião, que é exatamente o coronavírus. E aí a gente volta numa coisa que a gente já tinha conversado no Anticast lá no final de abril, em que a gente tinha comentado, eu, você, Marinho, Jorge e a Gi, sobre a questão de plano de combate à pandemia, né? Eu até comentei, cara, já são 5 mil mortos, daqui a um mês isso vai estar muito pior, e ainda não há um plano estratégico de combate ao coronavírus. Bom, hoje estamos aí em mais de 30 mil mortos, continua não havendo, e não há a menor perspectiva de que haja, né, um plano para isso. Então, a primeira questão a ser observada nessa reunião, que eu acho que é bastante importante, sempre, sempre, sempre deve ser relembrada, é isso, né? O foco principal da reunião foi distorcido. A outra coisa sobre aquela reunião é que ela é a prova mais concreta de que o Bolsonaro não parou de fazer campanha eleitoral até hoje, e aparentemente não vai parar. E é curioso, né, porque ele faz campanha pro eleitorado dele, quando fala com o eleitorado dele, e quando não fala também com o eleitorado dele, né, quando fala para os pares. E o que é interessante, porque demonstra, mais uma vez, que não há essa liderança política consolidada do lado dele. Há sempre esse discurso de que o inimigo está aí, o inimigo está lá fora, temos que combater o inimigo. É aquela construção de inimigo que a gente já falou aqui no Anticast pelo menos umas 200 vezes. Ou seja, isso permanece, né? Então, eu acho que, assim, o Moro, ele não é inocente. Eu tenho a impressão de que ele sabia onde ele estava se enfiando. Mas o que ficou evidente, especialmente pela postura dele, né, de estar ali o tempo todo, sempre de braços cruzados, sem proferir palavra e tudo mais, era de que ele estava, a ficha dele estava caindo do quão grave era aquela situação, ou seja, o quão absurdo era aquela situação. Mas eu acho que, assim, eu tenho ainda uma certa dificuldade. Eu acho que o Madeira colocou muito bem que, quando ele fala que houve um anticlímax, né, e justamente porque o Bolsonaro já foi soltando pequenos spoilers ao longo do tempo, né, mostrou inclusive um print do próprio celular dele, comprovando aquilo que o Moro já havia falado, né, sobre a PF, sobre ele falar que mais um bom motivo, né, para intervir na PF e tudo mais. Então, essa é a primeira questão, assim. Eu acho que ele finalmente foi vendo onde que ele estava pisando e foi vendo a gravidade daquilo dali, e sabendo da gravidade, ele achou que seria é prudente liberar esse vídeo. Eu não sei, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender qual foi o cálculo político que ele fez com isso, porque no final das contas o que aconteceu foi que o Bolsonaro saiu fortalecido depois da divulgação desse vídeo, né, ou seja, ele falou exatamente aquilo que a base gostaria de ouvir, aquilo que a base espera que ele diga, né, então mais uma vez a base se consolidou, e ele saiu enfraquecido disso, porque é aquilo, estava esperando, né, que ele fosse, aquele vídeo fosse ser uma grande prova, um grande escândalo, só que a gente está tão acostumado com o absurdo foi tão naturalizado que, né, aquilo dali é mais um dia do governo Bolsonaro como outro qualquer, não surpreendeu ninguém em absoluto, é só mais do mesmo, né. Então, eu tenho dificuldade de entender qual que foi exatamente o cálculo político dele, o que ele esperava, não de maneira geral, mas de maneira pragmática, né, o que ele esperava pragmaticamente que fosse ocorrer com aquilo, porque ele certamente saiu bastante desfavorecido dessa situação. A questão do dólar, eu adoro quando o Ivan, ele me lança essas perguntas, assim, como se eu fosse especialista em qualquer coisa. Não, eu sou cientista política mas... com especialização em qualquer coisa que o Ivan queira naquele momento.
Mas você, olha, eu já li teus relatórios, você sabe muito bem que vocês analisam suas coisas, então pelo menos eu quero saber o que estão conversando por aí.
Não, então, a questão da... Por que que o dólar baixou, né? A gente sempre trabalha na política, a política é sempre formada por expectativas e especulações, e essas coisas não necessariamente conversam com a realidade. Então, uma coisa que a política tem muito em comum, por exemplo, com bolsa de valores, né, com mercado de ações e tudo mais, é que é tudo uma grande especulação. Você fica especulando sobre aquilo que vai acontecer no futuro, sobre o mercado futuro, e você espera que aquilo dali vá acontecer ou aconteça mais ou menos da maneira como você está achando que vai acontecer. Mas você, na verdade, não tem prova. Então, assim, é um grande serviço de mãe de Ná, com um número grande, né, com valores robustos e não com R$50. Então, o que acontece? Quando você está falando de política brasileira, especialmente quando a gente está falando sobre essa questão de dólar, de valorização do real, a gente está falando necessariamente sobre... como é que eu posso dizer isso? Sobre expectativa de crescimento, ou seja... O que se espera do Brasil em relação à economia brasileira? Como que o Brasil vai estar economicamente daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a tudo mais? Então, quando você tem um cenário em que a inconsistência política é tal que você não sabe nem se o presidente vai continuar, né, no mandato até o final do ano, até o final de uma pandemia, o que seja, você tem uma especulação negativa sobre o país, e isso acaba deixando os investidores estrangeiros receosos, né, e com medo, obviamente, de investir no país, e aí geram, enfim, vários outros efeitos em cadeia. No final das contas, o dólar acaba aumentando. Quanto mais inconsistente tiver a nossa política interna, maior tende a ser o dólar, né? E aí o que acontece, falando de maneira bem simplista, tá? E aí o que acontece é que quando sai o vídeo, quando o vídeo do Sérgio Moro, né, da reunião ministerial é liberada, e o mercado vê que, na verdade, aquilo que é falado na reunião não representa absolutamente nenhuma grande novidade, né, aquilo dali é o Bolsonaro em essência, é o Weintraub em essência, é o Paulo Guedes em essência. Então, não representou nada que ele já não tivesse dito, por exemplo, em reunião com empresas privadas, né? Então, não havia novidade. Não havendo novidade, há o anticlímax, e aí os caras falam, bom, mas isso daí não é fator suficiente. Claro, é grave, obviamente todos sabemos que é grave, mas estamos no Brasil. Essa gravidade vai ocasionar em alguma coisa? A probabilidade maior é que não. Então, com essa probabilidade de dar pizza tão alta, os caras falam, bom, então é isso aí, vamos continuar o jogo, e aí o mercado fica mais quieto. E aqui a gente precisa lembrar também de um fator importante, que foi, eu não sei se foi na mesma semana ou se foi uma semana antes, eu estou com dificuldade de me lembrar, mas enfim, não importa, foi ali no mesmo período, o Paulo Guedes deu uma coletiva de imprensa junto com o general, me fugiu o nome dele, da Casa Civil, Jorge, me ajuda, como é que é o nome do homem?
O Heleno?
Não.
Ah, o Braga Neto?
Braga Neto, isso, Braga Neto. Ele deu uma entrevista, deu uma coletiva de imprensa junto com o Braga Neto, porque havia uma especulação de que o Paulo Guedes iria sair. Não sei se vocês lembram disso, é porque acontece tanta coisa no país que parece que isso faz anos, né? Mas havia uma especulação, num tempo não tão distante assim, de que o Paulo Guedes ia sair do governo. E Paulo Guedes sair do governo no meio de uma pandemia, e vamos deixar aqui bem claro, o mercado está cansado de saber que Bolsonaro não entende de economia, não faz a mais remota questão de entender de economia, então eles compram o discurso do Guedes, eles compram a pauta neoliberal do Paulo Guedes e não necessariamente do Bolsonaro. E tanto é que eu arrisco dizer, dando uma especulada bem grossa aqui, de que se Paulo Guedes não fosse o ministro da economia, talvez Bolsonaro sequer teria ganhado a eleição, né? Porque, fazendo aqui uma especulada, ele precisava dar segurança ao mercado, e ele sozinho não dá segurança ao mercado, quem dá é efetivamente o Paulo Guedes e a agenda neoliberal dele. Então havia essa especulação de que o Paulo Guedes iria sair do governo. O Braga Neto deu uma coletiva de imprensa com o ministro falando que, enfim, deram até as mãos e tal, e se abraçaram não, né, mas deram as mãos, chacoalharam ali as mãos, dizendo que nunca tiveram nenhum problema um com o outro, que o Braga Neto está 100% com o Paulo Guedes está 100% com o Braga Neto, que o Paulo Guedes tem 100% de autonomia e tudo mais. Então isso também ajudou para dar uma acalmada no mercado, para dar uma acalmada nos ânimos, e a galera, né, externa a esse ambiente político começava a ver, não, realmente, então já não há essa expectativa de que o Paulo Guedes vai sair, tanto é que logo depois disso, e logo depois da reunião ministerial também, essa história de Paulo Guedes vai sair, acabou, ninguém mais falou sobre isso, né, esse assunto praticamente morreu. Então tem essa questão também, né, o Paulo Guedes ficar no governo, se estabelecer, ou seja, atravessar a pandemia no governo também ajuda a acalmar os nervos. Mas é que, né, gente, a gente tá falando de um dólar que tá 5,20?
5,30 e alguma coisa? Deixa eu, já digo pra você. Vou entrar aqui no dólar bipolar, que é onde eu acompanho.
Né, que é ótimo. Achava que tava 5,20,
mas enfim, 5,20, 5,30.
5,21, ainda fechou em 5,21 hoje.
Olha aí. Né? Oh, então, 5,21, pois é, então assim, Dilma, né, já pensou, gente, se Dilma tivesse na presidência e o dólar tivesse 5,21, acho que o mundo já tinha acabado, assim, sinceramente, acho que o próprio apocalipse já tinha se instaurado, mas não é bom de qualquer forma, né, não é bom, mas a gente sempre precisa pensar que a agenda do Paulo Guedes e, enfim, toda essa agenda do governo Bolsonaro como um todo, ela serve a um nicho bastante específico, tanto é que ele não se furtou a dizer lá naquela reunião ministerial que o plano é salvar as empresas grandes, e que salvar empresas pequenas seria perda de dinheiro, né? O áudio dessa parte da reunião até tava ruinzinho, mas uns santos aí da internet, do Twitter, fizeram questão de dar uma melhorada no áudio, colocar a legenda, que é maravilhoso, e para que fique bem claro pros pequenos empresários aí, né, se achando o próprio Jorge Soros que iriam lucrar horrores no governo Bolsonaro, para deixar claro que ele não há pretensão nenhuma de salvar, pelo menos até aquele momento, né, não havia pretensão nenhuma de salvar pequenas empresas. Então, é isso, você mexe com a especulação, você fica mexendo com os nervos, há também a questão do socorro às grandes empresas, o que o governo já sinalizou que fará, né, fará inclusive, acho que começando pelas empresas aéreas, se eu não me engano, socorrendo as empresas aéreas e aí por diante, ou seja, quando você não deixa as grandes empresas quebrarem, você dá uma segurança maior de que a economia, e essa confiança é bem superficial, tá? Você dá uma confiança de que essa economia, ela vai permanecer apesar da crise. E eu falo que é uma confiança superficial porque, enfim, não sou especialista em economia, muito embora o Ivan adore achar que eu sou, sim, mas quem sustenta basicamente são as pequenas empresas, que são as que mais geram empregos e não as grandes empresas, muito embora elas tenham também a sua importância no mercado. Mas o que eu queria dizer no final disso tudo é que é só uma questão de uma grandíssima especulação também em torno do cenário político que está sempre acontecendo. E essa especulação, ela vai e volta, né? Amanhã, se acontecer qualquer coisa, o dólar volta a subir de novo. E aí, se acontecer alguma coisa semana que vem, volta a cair e assim por diante. Isso não quer dizer que, se o dólar está caindo agora, não quer dizer que ele vai continuar caindo até voltar um real. O que eu quero dizer no final das contas é isso. Não tem essa esperança. A galera que está pretendendo ir para Disney no futuro próximo, não deve acontecer.
Não, no ritmo que está, em agosto aí já estamos com dólar um real aí. Então...
que otimismo, Ivan.
Não, o que eu acho que estão devem estar queimando de reserva para controlar, eu não vi como é que estão as reservas, mas, cara, tá caindo muito, assim, então enfim, né, só queria a opinião aqui daquela que sabe tudo, que é a Beatriz.
De tudo.
Né?
Entendera.
Exato. Bom, continuando então toda essa loucura, né, que uma coisa que a Beatriz falou, que eu acho que é um ponto importante, né, que ela fala, eu vi muita gente falando isso quando saiu, né, o Bolsonaro saiu fortalecido com aquele vídeo, mas ao mesmo tempo parece que ali foi um ponto de tensão, né, que para mim não é à toa que começa daí a aparecer... O próprio Celso de Mello começa a fazer a sua declaração, sua nota depois do vídeo e das repercussões que tem por aí, né? Esses dias também saiu o manifesto a favor da democracia, que o Lula não assinou.
Né? E daí nem a Marina e nem o Ciro, né? Que o Lula, tipo, não passando pano pro Lula, porque eu achei a justificativa dele, assim, horrível. Fiquei feliz que o Haddad tenha assinado. Uhum. Mas, enfim.
Mas a Marina e o Ciro se justificaram porque não assinaram também? Ou só perguntaram
não,
pro Lula?
Não cheguei a ler nada, só não assinaram.
Tá. Alguém aí sabe, o Jorge, Beatriz, vocês chegaram a ver alguma coisa disso? Ou por que não assinaram?
Não, a única coisa que eu vi de treta sobre esse manifesto foi a treta no Twitter do Jorge, inclusive.
Ah, sim, que tá. Que acabou de acontecer, diga-se de passagem.
Ainda tá quente ainda, ainda tô bufando de raiva por causa disso. Porque
ao
eu tava vivaço,
assistindo... galera, ao vivaço.
Corre lá agora.
Ah, não. Vejam lá. Eu tava ouvindo o Reinaldo Azevedo e concordei com uma crítica dele exatamente ao fato de que hoje mesmo saiu uma notícia da Mônica Bergamo que o ex-presidente Lula não quis assinar a carta por causa de alguns golpistas, né, que votaram favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma. Só que essa justificativa, ela meio que, na minha visão, não se sustenta, ao passo que o próprio PT, ele já defendeu alianças nas eleições municipais, mesmo com pessoas que votaram pelo impeachment da ex-presidente. Então, assim, agora tentar justificar isso no momento que o fascismo do Bolsonaro está ameaçando a nossa cobertura aqui na Esplanada, onde fascistas derrubaram meu celular e eu tive uma sorte de não ter quebrado meu aparelho e tive que vir escoltado até em casa. Isso é um absurdo.
A gente está numa situação de desespero, né?
Então, assim, o que a gente está vivendo aqui em Brasília e o que a gente já falou até aqui é há uma expectativa de que a qualquer momento o presidente Jair Bolsonaro ele vai inventar um golpe. Só que é como o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, antecipou alguns dias, que não é mais uma questão de se vai, mas como vai, quando vai. E essa avaliação já nos tinha sido passada em fevereiro, e a gente estava gravando esse podcast aqui em junho, agora com a fala do filho do presidente. Então, assim, há uma avaliação muito certa, e eu acho que dentro do campo progressista, e aí a gente fala dos partidos de esquerda, dos partidos de centro-direita, como que vai haver essa união? Porque não adianta, tem que ser uma união ampla. E agora, se o PT quer aproveitar o momento para falar, não, eu não vou falar com você porque a gente já foi inimigo, neste momento, eu não creio que parece ser algo muito saudável a partir do momento que a gente tem uma ameaça real. Não há mais dúvida que há um desejo autoritário do Bolsonaro, que foi revelado naquela reunião de 22 de abril, quando ele falava que queria uma população armada para evitar uma ditadura. E uma coisa que a gente já vem ouvindo aqui nos bastidores de Brasília é que esse golpe, um dos caminhos que podem ser sacramentados, é que que pode vir por uma rebelião de milícias contra governadores e prefeitos que agora que começaram a relaxar as medidas de flexibilização do isolamento social, mas estavam até há algumas semanas bem com os estados bem fechados, né?
E para mim esse foi o ponto pior da reunião ministerial, foi o que me deixou mais assustada, é a fala do Bolsonaro com armar a população para que a população tenha poder bélico, digamos assim, para se revoltar contra esse fechamento de governos e cidades, né?
Então, assim, se Lula, se o ex-presidente Lula não quer assinar esse manifesto porque tem lá FHC e Michel Temer, que foram dois que ele citou, é uma opção. E ao mesmo tempo, assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente cobra também que o Lula assine, é preciso averiguar por que o Ciro não assinou, por que a Marina não assinaram, e não que assinar ou não assinar vai fazer a grande diferença da coisa, né? Mas eu acho que a gente, por mais que a gente fale aí do governo Bolsonaro, que não falou de coronavírus, não falou da pandemia, quando já tinham ali quase 3 mil mortes da doença, é de se discutir também como que o campo progressista democrático não consegue sentar e resolver suas pequenas diferenças, quando a defesa e o valor mais importante que a gente, eu acho que deveria estar todo mundo unido agora, é em defesa da democracia, né? Frente a essa ameaça que está aí. Mas isso é uma questão de... né? Não pode criticar o Lula.
Gente, deixa eu aproveitar. Eu sei que é o Ivan que é o mestre de cerimônias mas eu queria.
Eu só ajudo aqui a conversa acontecer. Fique à vontade.
Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para o Jorge e para a Bia, que, assim, eu confesso a minha ignorância. Eu estava discutindo com os amigos e a gente não consegue entender. Por que que ele está falando? Eu até levei para terapia isso. Eu fui discutir com o meu terapeuta isso. Porque
bem-vindo, querido, bem-vindo. Não, falar de política na terapia.
Assim, eu tenho saudades do tempo que eu só discutia sobre o meu coraçãozinho massacrado na terapia. Desde as eleições, eu só discuto esse governo na terapia, as pessoas. Mas eu queria entender o seguinte, que eu não consigo entender, eu confesso minha incapacidade. Ele tem uma pandemia, ele foi eleito, assim, com apoio todo do mercado, ele tinha tudo para surfar essa onda e aprovar todas as reformas que ele queria, que ele quisesse, ter a aprovação da população, sair como um líder. Por que ele não fez nada disso e está tomando essas atitudes e usando a fala do filho dele, né? Não é uma questão de quando, mas não é uma questão de se, mas de quando. Eu não consigo entender essa postura dele. Vocês conseguem me explicar?
Não, Beatriz, quer começar? Você que é a cientista política e sabe tudo?
Eu sou cientista política e agora, nesse exato momento, especialista em psicanálise.
Se analisar o Bolsonaro sobre a ótica da psicanálise, boa sorte, meu bem.
Cada pergunta nesse Anticast é um flash, entendeu? Eu faço aqui uma especialização exatos 30 segundos, uma coisa maravilhosa. Mas então, Madeira, é complexo, mas vamos lá. Eu não vou saber te explicar, começando pela sua última pergunta, né? Você perguntou, vocês sabem explicar? Não, ninguém sabe explicar, mas eu tenho algumas teorias sobre isso, e uma delas parte justamente da questão psicológica mesmo, tá? E aí eu não vou ficar dando muito pitaco, porque eu tô brincando, né? Não sou psicanalista coisíssima nenhuma, mas tem a questão do... Tem uma certa questão até de uma certa autossabotagem. Por quê? Sem querer entrar no mérito da psicanálise e indo mais para a política. Na política, ela por si, ela é um jogo bastante complexo. Como o Jorge mesmo lembrou, é um quebra-cabeça. Então, assim, não é tão simples quanto... sou presidente da República, fui eleito. Então, todo mundo agora vai fazer o que eu quero. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, né? A não ser, obviamente, evidentemente, em monarquias, que aí você é rei de tudo, manda em tudo, tá ótimo. Mas, e ainda assim, há ressalvas. Mas aqui... Né? É, exatamente, nem assim, mas assim, falando de um ponto de vista mais geral, você, para fazer política, para brincar de política, você tem que articular, você tem que sentar com as pessoas, tem que pôr a bola no chão e tem que pensar junto, e assim, por mais que a palavra final seja sua, por mais que o poder da caneta seja seu, você não pode sair arbitrariamente fazendo o que você quer, fazendo aquilo que você acha que é melhor para a nação, ou para você, ou para sua família, ou o que quer que seja, porque você vai confrontar, você vai de encontro ao interesse de outros setores, e esses outros setores, eles têm influência tanto quanto você, às vezes, tão mais que você, às vezes, né? Então, assim, é uma característica de sistemas presidencialistas que muitas vezes o Congresso, setores dentro do Congresso, têm inclusive mais poder que o próprio presidente da República, né? E isso é difícil de administrar, não é uma coisa simples. Fora isso, você tem a oposição. A oposição é o quê? A oposição é a pessoa que vai falar, a pessoa, né? O conjunto de pessoas que vai falar mal de você por qualquer coisa. Se você fizer certo, se você fizer errado, se você espirrar, se você deixar um copo cair no chão, eles vão falar mal porque sim e pronto. E esse é o papel da oposição, e é digno, e é justo, e é compreensível que existe, e você tem que lidar com isso e abraços. A questão é que fazer política é complexo. É muito mais fácil quando você joga a responsabilidade para cima. E assim, pensa isso na política e pensa isso, eu sei que você tem uma filha, pensa isso no sentido infantil também, da criança. É muito mais simples para a criança e até para você como um adulto, dependendo do seu grau de responsabilidade ou grau que você queira ter de responsabilidade na sua vida, jogar pra cima e falar, eu não consigo, a culpa é de Cicrano, a culpa é de fulano, a culpa é de não sei quem, eu não consigo governar porque a oposição não deixa, eu não consigo governar porque o comunista não deixa, eu não consigo governar porque... sabe? Então, assim, terceirizar a responsabilidade é uma excelente estratégia, na verdade, né? Assim... pessoalmente, é uma excelente estratégia pessoalmente, não para a nação, evidentemente, mas é uma excelente estratégia porque a partir do momento em que eu simplesmente jogo para terceiros e falo, olha, eu não consigo por causa disso, eu jogo para a galera e a galera fala, e ele tem essa galera, né, ele tem um núcleo duro para fazer isso para ele, ele joga para a galera e fala, gente, olha só, fulano não tá me deixando governar, vamos acabar com fulano? E aí começa um processo de fritação, que a gente já viu diversas vezes com os ministros de Estado, por exemplo, né, inclusive com ministros técnicos, inclusive com pessoas do exército, né, como foi o caso do Santos Cruz. Então, começa um processo de fritamento, ou seja, o que ele está fazendo? A galera dele está fritando aquela pessoa para retirar o empecilho, porque aquele empecilho não deixa o Bolsonaro governar, e tudo que Bolsonaro quer é governar. Então, a lógica é mais ou menos essa, é uma lógica bastante infantil, demonstra um despreparo brutal, tanto com sistemas democráticos quanto com qualquer tipo de atuação política de um modo geral, porque para fazer qualquer coisa do ponto de vista político, qualquer coisa, a menor que seja, gente, para você aprovar um requerimento de audiência pública é um baita rolê, e acreditem, é um baita rolê, tipo, de verdade mesmo, é um sacrifício. Então, assim, quando você faz, é quando você toma essa postura de dizer eu não consigo porque as outras pessoas não deixam, acaba que você cria um sistema de proteção para você mesmo, você cria uma desculpa para você mesmo, do tipo, ah, eu não queria, ou melhor, eu queria passar nessa matéria, mas eu não passei porque o professor, ele não gosta de mim. Ah, eu queria governar o país, mas eu não consigo porque a velha política não deixa. Eu queria governar o país, mas eu não consigo porque o Congresso, porque o STF, porque o Judiciário não deixa. Então, assim, essa fuga da própria realidade, esse negacionismo, e aí também bate com outra questão do Bolsonaro, que é o negacionismo da realidade, e ele tem isso bastante caracterizado, ele é conspiracionista, ele é negacionista, ele tem dificuldade real de entender aquilo que é fato e aquilo que é lombra mesmo, quase que no sentido psicótico, ele tem essa dificuldade de fazer essa separação evidente, e aí, cara, a gente entra num momento que a gente está refém de uma pessoa que, infelizmente, não tem estrutura, talvez, emocional, e talvez não tenha também uma estrutura, um preparo psicológico para lidar com a complexidade que é você liderar um país de 210 milhões de habitantes, que possui convergências, mas possui bem mais divergências do que convergências, possui 27 estados, 5 mil e tantos municípios, e cada um desses municípios tem características bastante únicas, tem prefeituras bastante únicas, tem governadores bastante únicos. É complexo mesmo, é difícil mesmo. Quando falam que o Brasil não é para amadores, é real. É assim, é real mesmo. Não é qualquer pessoa que chega aqui e que sabe lidar com isso. Os cientistas políticos mais cabulosos, mais cabeças, mais fodas que eu conheço estão olhando para isso e falando, brother, eu não faço a mais puta ideia do que está acontecendo. Então, assim, é muito difícil. E imagina o cara que está na presidência da República vendo esse caos todo, especialmente porque esse caos foi em grande medida, quase que 100% ocasionado por ele mesmo, olhando para aquilo e falando, ih, rapaz, e agora? Uhum. É aquilo, se ele já tomou essa postura agora, até aqui, é muito mais fácil a partir, né, daqui para frente, quanto mais mortos tivermos na pandemia, ele simplesmente lavar as mãos e falar, ó, galera, eu tentei, eu falei para os governadores que era para abrir, não abriu, a economia quebrou, as pessoas morreram do mesmo jeito, e tem também essa outra característica no modo operacional do Bolsonaro, que é a distorção da realidade no sentido de falar coisas óbvias, parecendo que são exatamente aquilo, quando na verdade há uma explicação mais complexa por trás. Por exemplo, essa coisa mesmo dele falar, ah, eu falei que era para abrir, os governadores não abriram e morreu do mesmo jeito. Não, não é que morreu do mesmo jeito. Se não tivesse feito isolamento social, por exemplo, teria morrido muito mais, né? A gente estaria enfrentando um número, talvez, sei lá, 2, 3, 4 vezes maior de mortes do que a gente está enfrentando hoje. Mas ele não fala isso, ele distorce a realidade para aquilo que ele julga ser certo. Que também é outra questão psicológica a ser tratada num divã, né? Não é um cientista político coitado que nem eu que vai resolver esse problema do Bolsonaro. Então, a conclusão é... É foda, Madeira, é foda.
eu já li algumas análises que dizem que meio que não é uma coisa só do Brasil, mas é um fenômeno mundial, que o caminho hoje, se até ontem, a ideia de fazer política era de fazer alianças e buscar o pessoal moderado para ir pro teu lado, daí assim a gente ia tendo uma alternância entre mais à esquerda, mais à direita, mas sempre com aqueles indecisos indo para lá e para cá, e os centrões se deslocando, que meio que o jogo teria mudado, e agora o lance é a radicalização, e que você construa uma base que seja muito sólida de apoiadores, e grande possível, sempre através da radicalização, porque daí numa eventual eleição esse pessoal não muda, você se conta com aqueles 30%, no caso do Bolsonaro, sempre tá ali do lado. E daí numa eventual eleição, depois que vai ter que seja Bolsonaro contra qualquer gente, qualquer pessoal do PT. Ah, não, no PT eu não voto, então o pessoal vota de novo no Bolsonaro. Então isso acaba sendo uma moeda de troca que vale a pena no fim das contas. É uma análise que eu já ouvi falar.
E tem também da questão da política como seita, né? Você cria um aspecto quase que religioso em torno da política, e isso também foi outra coisa que a gente conversou no último Anticast, que é você mobilizar as pessoas, até do ponto de vista emocional mesmo, trazer para elas uma esperança, né? Que nesse caso a gente pode até usar a cloroquina como exemplo, trazer uma esperança para uma população que está muito desesperançosa, que está muito carente, que está muito necessitada, e você sai como salvador da pátria. E nós somos, nós brasileiros, nós somos bastante paternalistas nesse sentido, a gente não consegue se desapegar dessa figura do salvador da pátria, infelizmente. Mas sim, é um movimento, é uma percepção em que a gente pode ver também em outros países. Movimentos radicais crescem no mundo inteiro, movimentos de extrema direita crescem no mundo inteiro. Tem até alguns estudos na sociologia sobre isso que chamam isso de efeito mola. Quanto mais você estende de um lado, né, a mola sobre falando de direitos sociais, falando sobre pautas identitárias, falando sobre racismo, falando sobre, enfim, vários tipos de opressão, mas aqueles que são essencialmente os opressores se sentem oprimidos por esse estiramento de mola e começam a estirar do outro lado também, até o ponto que ela se rompe. E esse ponto de rompimento é que é problemático, e é por isso que a gente precisa ter lideranças políticas que consigam apaziguar isso socialmente para a gente não ter efetivamente ruptura, porque isso pode ocasionar, enfim, em último caso, isso pode ocasionar em guerras civis, em briga entre grupos, por exemplo, de brancos e não brancos, de religiosos e não religiosos, e, enfim, isso pode ocasionar problemas sociais bastante graves. E daí a gente precisa de uma liderança política, né? A gente não tem um contrato social de graça, a gente tem um motivo para isso, né?
Sim. Bom, Jorge, quer complementar?
Não, que eu achei muito interessante essa pergunta do Madeira, né? Sobre por que que o Bolsonaro é desse jeito, por que que ele tem esse comportamento quando, diante de uma crise, ele tem a oportunidade, sei lá, de fazer qualquer coisa um pouco mais sensata, mas ele prefere ir para um enfrentamento. Eu acho que para responder essa pergunta com mais propriedade, teria que vir um psiquiatra aqui, a gente deveria chamar, para que ele tentasse explicar um pouco. Mas o que a gente tem
eu
visto...
Eu apoio isso daí, hein? Um podcast com psiquiatra, eu apoio total.
Tem que chamar o Christian Ducker, alguém assim, né, Maria Homem, alguma pessoa que entenda um pouco de cabeça, mas o que a gente, por acompanhar a vida política dele aqui, eu acho que falta algumas coisas, né, assim, muitas coisas, mas dentre as deficiências que eu vejo, primeiro é que o Bolsonaro ele não tem nenhuma experiência no executivo, ele nunca foi prefeito, ele nunca foi governador, ele nunca teve à frente da máquina pública, a não ser como deputado federal. E a política, né, o que que é a política? A política é a arte de buscar consenso, né? A política serve para isso, para que a gente tenha alguns pontos divergentes, e não é um problema na sociedade ter pessoas que pensam diferente, pelo contrário, isso é saudável, mas a política em si é isso. Mas a política do Bolsonaro não é em buscar um consenso, é sempre buscando a divergência. E a divergência dentro de uma concepção de mundo um tanto complicada, sendo ele uma pessoa que idolatra a tortura, que tem ligações claras com a milícia, né, que chama os filhos de 01, 02, 03, 04. Nossa, assim, quando você vai entender o que tem por trás disso, vem uma questão desumana. Para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, que não conseguiram ler, ou não leram por algum motivo, a carta de despedida do Gustavo Bebiano, que foi um dos ex-braços direito do próprio presidente Jair Bolsonaro, leia, porque ela tem um pouco de sensibilidade e mostra como que o presidente, ele é uma pessoa, assim, complicada, né? E nessa carta do Gustavo Bebiano tem um relato muito interessante quando ele fala do filho, Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa que tem uma angústia muito grande, que meio que a raiva do Bolsonaro acabou contaminando o filho, enfim. Então a gente tem um contexto onde o presidente passou quase 30 anos no Congresso construindo uma política de sempre de discórdia, quer seja pela defesa da ditadura, por uma pauta sempre contra os movimentos LGBTs, numa grosseria absurda, ou mesmo quando teve a questão da agressão a Maria do Rosário, quando ele disse e repetiu que não a estupraria porque ela não merece. Então, assim, o próprio histórico do que o presidente construiu na sua carreira política se reflete no que ele apresenta nessa condução caótica nesses 18 meses de governo. Acho que uma experiência dele como prefeito, como governador, talvez poderia fazer dele uma pessoa que entendesse um pouco melhor de processo, inerente processo. É o básico de direito administrativo, é o básico de Constituição Federal, sabe? Como é que uma pessoa que ficou 28 anos no Congresso não consegue entender como que se edita uma medida provisória? E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um recorde ele, em todos os outros presidentes, desde Collor, ele é o que tem mais medidas provisórias que são derrubadas por outras instâncias. Mas não é que é porque ele é perseguido e ele quer usar essa justificativa para fazer convencer os seus eleitores, mas é porque todas, absolutamente todas as que foram derrubadas em tribunais superiores, elas têm vícios de constitucionalidade. Então a gente só esperava que em 2020, em 2019, depois de tudo que a Lava Jato mostrou, depois do crescimento da miséria nos 10 últimos anos, né, de 2010 para 2019, os últimos dados do IBGE mostram um crescimento da miséria, é que a gente tivesse um presidente um pouco mais gestor, que saiba um pouco gerenciar a máquina pública. E hoje, na pandemia do coronavírus, o que a gente vê é um desastre, uma desorganização total. Aqui no Distrito Federal tem uma cidade próxima que se chama Águas Lindas do Goiás. Ela foi uma das primeiras cidades que construiu um hospital de campanha para atender os doentes do coronavírus. O hospital foi entregue um mês depois de já estar pronto com todos os equipamentos. Por quê? Porque do Ministério da Saúde não saía uma assinatura, um documento, faltava a última assinatura cedendo o espaço ali para o governo estadual, né? Porque aí não conseguia gerenciar a máquina. Então, assim, a gente vê, infelizmente, o reflexo no número de mortos. O Brasil sendo essa vergonha no trato de uma pandemia, o presidente todo final de semana, e aí vale uma conclusão que eu cheguei esses dias. Quando que o Bolsonaro foi visitar algum hospital nos estados? Aqui mesmo no DF. Sei lá,
quando ele lamentou ou mandou uma condolência às famílias que perderam pessoas para a Covid-19?
Ele falou isso de algumas formas bem protocolares. E olha só, hoje mesmo, enquanto a gente está gravando mais cedo, ele falou assim, que é uma pena que morre, mas vai todo mundo morrer.
Uhum.
Dia. Então, assim, né, a gente tem essa pessoa aí numa condição complicada, né?
Só queria fazer uma colocação que, sim, a população esperava alguém mais gestor, mas eu tenho um contraponto com o Lula, por exemplo, que não tinha uma experiência no executivo e nenhum cargo de gestão política, mas pelo menos teve um governo mais técnico, né? O que a gente vê e que realmente é o que o Bolsonaro usou durante a campanha que não faria, que é o que ele tem feito, a gente está aí há, sei lá, quase um mês, acho que 20 e poucos dias, sem ministro da Saúde, com um militar assumindo as decisões. A gente não tem técnicos, né, para as áreas desenvolvidas. Dois médicos que passaram durante uma pandemia acabaram se fritando por não aceitar uma opinião pessoal sobre a cloroquina, enfim. E é isso, assim, acho que isso prejudica bastante também o processo, não só uma falta de experiência no executivo, mas essa coisa do aparelhamento ideológico, assim, que é tudo que ele sempre vociferou contra, sabe?
Uhum.
Mas aí também tem a questão do que é esse aparelhamento ideológico. É importante que isso fique bem claro, assim, nas nossas mentes, que é o aparelhamento ideológico, ele só existe no outro, em mim nunca.
Sim, então, é o comunismo que é o aparelhamento ideológico, né?
Exatamente, então é para que fique claro, para que toda vez que a gente ouça isso saindo da boca de quem quer que seja, que a gente levante as duas orelhas e desconfie. Essa história de, não, porque temos que fazer uma política menos ideológica, mas você está falando da ideologia de quem, meu caro? Porque, assim, ideologia todo mundo tem a sua, isso daí não é crime, não. Até o momento, pelo menos até onde me consta, até a última notícia que eu tive, não é. Então, assim, você está falando de quê, exatamente? Para trocar uma... É que nem a história do Escola Sem Partido, né? Desculpa trazer aqui os mortos, mas é que nem a história do Escola Sem Partido. É Escola Sem Partido ou é Escola com o meu partido? Porque há essa diferença. E nesse caso desse governo atual, o que a gente vê... É isso, o problema não é em ser um governo ideológico, o problema é ser um governo ideologicamente alinhado à esquerda, é esse o problema. Se for o governo alinhado a qualquer outro tipo de arregaçamento institucional ligado à direita, não tem problema nenhum.
Exatamente, é tipo o ministro terrivelmente cristão, né? Exatamente. O evangélico, sei lá como é que foi a definição.
Exatamente, dele. Vai me dizer que isso daí não é ideológico? Pelo amor de Deus.
Exato.
Não, isso que, só para finalizar, isso que vocês falaram dessa questão, não adiantou muito, né, levar nomes técnicos para o governo, porque todos os que saíram, as demissões, desde o Gustavo Bebiano, Mandetta, até, vamos dizer aí, Sérgio Moro, enfim, um pouco de aspas, mas o Taiste, todos os outros, né, teve um general também, o que acabou saindo, que agora me fugiu o nome dele, eles foram demitidos por discordância com o presidente. Então, assim, não adianta você pegar o melhor técnico, o melhor médico do Brasil, sei lá, chama aí o cara
Drauzio
mais...
Drauzio Varela,
ele não ia aceitar, mas enfim, sabe, você chama uma grande personalidade quando ele não vai ter... possibilidade de executar a política dele, vai ser sabotado pelo presidente, vai descumprir as regras sanitárias. O que a gente via ali no auge da crise do Mandetta, que teve um dia que ele ficou tão puto que ele falou, gente, eu fiquei um dia inteiro numa reunião por causa dessa crise política, perdendo tempo, quando eu poderia estar na linha de frente ajudando as pessoas, conversando com o secretário de saúde, tentando articular respirador com os outros países, fazendo uma frente com os secretários de saúde.
Então, e o assim, Mandetta, o problema, né? Investigar por caixa 2, por tráfico de influência.
Sim. Então a gente tem assim, a gente tem que ir na raiz do problema, e a raiz do problema é o próprio presidente. Então, enquanto isso não for resolvido, vai continuar assim uma crise atrás da outra. A gente nesse eterno clima de campanha política, e percebam, todos que estão nos ouvindo agora, todas as crises, desde o começo do governo Bolsonaro, foram todas criadas por ele, pelo próprio presidente, ou pelos filhos, ou pelo gabinete, ou pelo entorno. O que a oposição aprontou aí nesses últimos, sabe, para gerar uma crise, para mudar um pouco o foco? Não, é só a família presidencial. É a família presidencial, não sai das manchetes. Isso é um absurdo, gente, sabe? E o país está aí, né? Os investidores correndo do Brasil, as perspectivas cada vez mais piores. Nossa, eu já nem mais acompanho o dólar. Nossa, assim, depois que passou da casa dos 5, nunca mais nem vi. Eu acompanhava um perfil no Twitter de Pokémon, né? Uhum. Cada vez que lá tinha um Pokémon assim, mais lendário aparecendo pra gente.
Então, toda essa questão do Bolsonaro, uma das coisas que mais me fascina nessa máquina toda, daí que encaixa o nosso próximo o tema que eu queria entrar, é que a gente entra num combate de narrativas, e que daí, claro, toda a máquina de fake news do Bolsonaro entra aí, né? E daí eu vou jogar pro Madeira, porque eu lembro, Madeira, que um anticast muito antigo que eu não me lembro, você levantou a pergunta, ou foi no Twitter, eu já estou confundindo as coisas, e disse assim, eu queria saber como que esse inquérito pode estar no STF, de que maneira, como é que ele está sendo tocado, quem que julga. Então, eu faço as mesmas perguntas que você um dia se fez. Se você já conseguiu entender direito isso, como é que o Alexandre de Moraes está com esse inquérito na mão, se de fato pode investigar, que teve muito debate recentemente se ele sequer seria legal. Eu já vi gente falando que sim, já vi gente falando que não. Eu queria aí a tua opinião, a tua leitura sobre isso.
Vamos lá, então. Você sabe que eu hoje levanto duas hipóteses sobre esse inquérito, e então eu vou fazer uma análise geral, Vou falar um pouquinho de juridiquês, estou até abrindo o regimento interno do Supremo aqui. E a questão é a seguinte, o fundamento legal desse inquérito é o artigo 43 do regimento interno do Supremo. O regimento interno, para quem não é do direito, é como se fosse uma lei que organiza lá o Supremo. É óbvio que não é uma lei, porque não é votada pelos congressistas, mas pelos próprios ministros. E o artigo 43, gente, diz assim: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Então, veja, a primeira coisa que a gente leu foi que os ministros do Supremo, ou ministro, o presidente Dias Toffoli, considerou que as fake news, como elas acabam sendo lidas por pessoas que estão no plenário, que estão lá no ambiente do Supremo, é como se elas, esses ataques, ocorressem nas próprias dependências do tribunal e, portanto, aí faria com que ele invocasse o artigo 43. E começou assim a instauração desse inquérito para fazer essa investigação. Eu confesso, Ivan e pessoal, que nas minhas aulas de graduação e de pós, eu explico isso para os alunos e digo o seguinte: olha, se for só isso, está equivocado esse entendimento. Ele contraria o próprio entendimento do Supremo em outros casos similares, não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque a Constituição diz assim: o Supremo só julga casos e conduz inquéritos em que haja autoridade com prerrogativa de foro. E o Supremo restringiu isso ainda mais. Tem que ser prerrogativa de foro, o sujeito tem que ter praticado o crime no curso do mandato e tem que ter relação com o mandato. Então, o que a gente observa na história da jurisprudência do Supremo é o Supremo restringindo a sua própria competência. Só que aí, semana passada, eu parei, pensei, falei: olha, ou o Supremo realmente está se equivocando nesse entendimento, ou ele pode até ter começado errado nessa perspectiva que eu acabei de mencionar, mas eu fiquei pensando, Ivan, e o fato é que a gente não conhece os dados desse inquérito. Exatamente. A gente não sabe exatamente quem está sendo investigado. E aí eu passei a levantar uma segunda hipótese. Cara, pode ser que tenha deputado, tenha senador que esteja sendo investigado nesse inquérito que a gente não saiba. E se essa minha hipótese for verdadeira, aí faz sentido a competência do Supremo. Então, para deixar claro para o ouvinte, toda a doutrina vai sustentar, a doutrina dos professores de processo penal, vai dizer: olha, se não tiver autoridades com prerrogativa de foro, não faz sentido esse artigo 43 ser invocado. Agora, se houver entre os investigados autoridades com prerrogativa de foro, aí faz sentido sim esse artigo 43. Eu só não vi ainda as pessoas levantando essa segunda hipótese. Eu vi a maioria das pessoas falando da primeira hipótese, mas dessa segunda não. Então, para deixar claro para o seu ouvinte, que eu acho que há uma saída para dizer que esse inquérito pode estar no Supremo, e é uma saída que tem a ver com o nosso desconhecimento, ou pelo menos o meu, talvez o Jorge, como jornalista, possa ter alguma fonte aí mais de melhor informação, mas por eu desconhecer quem está sendo investigado, e pelo menos formalmente não saiu nenhum nome na imprensa, eu acho que a gente tem que tomar cautela nesse ponto.
Vale a gente lembrar que esse inquérito, ele é antigo, né? Ele teve agora esse boom por causa dessa operação da Polícia Federal, mas a então Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, já tentou impedir a continuidade da investigação porque considerava isso, que ela era ilegal, né?
Esse inquérito foi aberto em março de 2019, né?
Exatamente.
Foi março do ano passado, isso.
Uhum. Mas nada impede dele ter começado errado e ter descoberto pessoas depois que validariam a sua manutenção lá. Pode acontecer isso. Não se esqueçam também que existe um elemento muito forte aí de uma briga de poder por parte do Ministério Público, né? Eu vejo amigos promotores criticando esse inquérito, mas criticando coisas que, quando era, por exemplo, o Mensalão ou até hipóteses de competência originária do tribunal, passou incólume a crítica. É o que eu brinco no Twitter, eu falo, olha, eu critico desde antes de virar modinha, só que eu era e continuo sendo posição minoritária. Então temos que tomar cuidado aí com a crítica por uma defesa classista aí da classe, por uma briga de poder. A gente tem que tomar uma certa cautela com isso.
Uhum. Agora, quem que julga? Isso que é uma das dúvidas, Madeira, porque que eu acho bizarro um inquérito desse tá com Alexandre de Moraes, porque quem que... Ele fecha o inquérito, faz uma denúncia, quem que vai pegar? Como é que funcionaria isso?
Acho que depende muito, Ivan, a gente tem que tomar uma cautela com isso, que é o seguinte. Então, a primeira coisa que causa estranheza aí pro pessoal e que você está demonstrando estranheza é, poxa, o próprio ministro conduz o inquérito e depois ele vai julgar. Isso é super estranho. Ivan, é super estranho, sim. E sabe quem levantou isso lá atrás? O pessoal do Mensalão. Os réus do Mensalão levantaram isso que você está dizendo. Pô, o cara conduz o inquérito e depois ele vai julgar sobre o Joaquim Barbosa. E sabe quem disse que não tinha nenhum problema com isso? O Ministério Público e os demais ministros do Supremo. Então, é uma estranheza que, eu insisto, eu criticava lá atrás, falava, olha, não faz sentido, isso viola aquilo que a gente chama de sistema acusatório, mas essa posição que critica é uma posição minoritária. E aí eu brinco com alguns amigos, eu falo, olha, agora, lembra quando vocês ficavam me chamando de petista por apontar esses problemas? Então, vocês vão me chamar de bolsonarista agora? Vocês vão me chamar do quê? Porque é o mesmo problema de sempre. Só que agora vocês estão incomodados. Por quê exatamente? Né? Parece que descobriram agora a questão da competência originária. Agora, tem um segundo ponto, que é o seguinte. Pelo que a gente observou desse inquérito, algumas pessoas não vão ser processadas lá no Supremo. O ministro encaminha os autos ou parte deles para o primeiro grau e os promotores de primeiro grau que vão oferecer denúncia contra essas pessoas. Então, só vai ficar lá se tiver exatamente prerrogativa de função. Fora disso, baixa para um juiz de primeiro grau, um juiz como eu, de primeiro grau, julgar e um promotor oferecer denúncia se achar que é caso de oferecer denúncia.
Uhum. Só que tudo isso depende daí da questão de quem são os alvos que estão sendo investigados também, né? A
gente exato, sabe, né? Exato.
Uhum. E como é sigiloso, a gente não tem como ter certeza nessa questão.
Eu não sei se ficou clara essa explicação da divisão de quem tem prerrogativa de foro e quem não tem.
Sim,
não sei se tá claro.
Não, ficou. Eu só fico assim. A impressão que me dá é que a gente tá, sabe, é um navio que a gente não sabe direito para onde está indo. E eu não espero estar errado, mas a impressão que tá é que, de novo, qual é a denúncia? Aliás, qual que é a suspeita? Quem são os alvos? E daí vira aquela coisa de... eu acho que tem um crime aqui, vamos ver qual é, mas quais são os indícios e como é que a gente começa a investigar? E daí pode entrar qualquer um. E veja, eu sou... A gente percebe a fake news acontecendo. Eu sou super a favor de que haja uma investigação com isso. Quem já foi atacado na internet por esse pessoal aí sabe o nosso desejo de ver... pelo menos alguns perfis anônimos e robôs aí respondendo finalmente pelos seus responsáveis, pelos seus atos. Agora, ao mesmo tempo eu fico assim, tá, mas a gente não tá criando um monstro aqui que daqui a pouco engole qualquer um, né? Então eu imagino que é o mesmo medo que você tem também, né, Madeira, quando vê um negócio desse.
Sim, e foi pautado para a semana que vem, acho que no dia 10 de junho, isso, foi pautada a ação contra esse inquérito. Existe ação contra esse inquérito e foi pautada para a semana que vem.
Ah, interessante.
Isso, dia 10.
Fala aí, Jorge, o Madeira te fez umas perguntas, eu te atravessei também, fica à vontade.
Não, eu só queria comentar em relação a esse inquérito, né, porque ele deu uma sacudida aqui na nossa cobertura no dia a dia, e teve uma coisa interessante, e isso até que o Madeira falou, e o que você também falou, Ivan, é porque a gente estava meio em dúvida para que servia esse inquérito, né, porque no momento que o ministro Dias Toffoli instaurou a investigação, ele falou que ele seria esse inquérito para apurar notícias fraudulentas e ofensas ou ameaças que atingem a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e familiares. A gente está em junho. Mais ou menos ali, por volta de fevereiro, saiu uma notícia que um dos blogueiros tinha ameaçado... Não, houveram algumas diligências, se não me engano, uma em Araraquara e um outro lugar, acho que em Santa Catarina, de pessoas que ameaçaram um irmão do presidente Dias Toffoli, que tem síndrome de Down, segundo a gente soube. Acabou que teve essa diligência e tal, mas essa que ocorreu semana passada foi que atingiu o entorno do presidente muito próximo. O que a gente já conseguiu apurar aqui nos bastidores e acompanhando os desdobramentos dessa operação da PF é que a investigação já chegou na antessala do Palácio do Planalto, do presidente, inclusive com três assessores do Palácio do Planalto já citados nessa investigação. Eu não tenho agora o nome dos três, mas segundo eu apurei, eles têm uma proximidade com o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, que seria o mentor desse gabinete do ódio. Então, assim, esse inquérito, ele é polêmico porque lá atrás ele não tinha uma causa determinada. Além dessas outras jabuticabas, vamos dizer assim, que ocorreram com ele, você tem ali, normalmente quem apresenta a denúncia ou é o Ministério Público ou a Polícia Federal, e ali você teve um ato de ofício do próprio STF, né, que sem avisar ninguém, fez essa abertura de inquérito. O próprio procurador-geral Augusto Aras, ele questionou o Supremo, e conforme lembrou Madeira, dia 10 vai ter esse julgamento, para que o Ministério Público tivesse um acompanhamento mais próximo, mais perto de tudo que estava acontecendo, né? Porque já que, assim que o ex-ministro Sérgio Moro saiu da PF e se demitiu, o ministro Alexandre de Moraes soltou uma determinação que todos os delegados que estavam vinculados a esse inquérito não poderiam ser trocados pela nova chefia da PF. Uma forma de blindar as investigações e até manter exatamente bem restrito aí as pessoas que têm acesso a esse conteúdo. Mas é extremamente complicado e o Supremo Tribunal Federal vai ser chamado a arbitrar esse assunto semana que vem para ver se vai dar algum tipo de legalidade para isso, né? Segundo eu apurei aqui nos bastidores, é que o próprio Toffoli marcou para o dia 10, é porque ele já vai estar presente, a gente vai ter uma composição de 11 ministros aí participando dessa sessão, então eles querem dar um ar de unanimidade, porque é uma situação muito grave, envolve aí em torno do presidente, essa rede, tem uma rede, por exemplo, os empresários citados nessa investigação é o Véio da Van, né, tem o dono da Biorritmo também e da Smart Fit, que são apoiadores do presidente. Então, assim, e além dos influenciadores ali, a gente tem o Alan dos Santos e alguns outros youtubers envolvidos nesse inquérito. Então, para a semana que vem, o Supremo, a tendência é que esse inquérito não vai ser suspenso, né, conforme o Aras pediu, que ele vai prosseguir, até porque as investigações elas já conseguiram ter pernas e braços próprios dentro daquela concepção do follow to money, do siga o dinheiro, né? Uhum. É seguir ir atrás do dinheiro para ver como que está se reestruturando essa complexa rede de fake news. E vale lembrar uma coisa muito importante, que essa operação da Polícia Federal, ela teve uma ajuda fundamental com base em dois depoimentos, que foi o da Joyce Hasselman e do Frota, que eram aliados do Bolsonaro. Uhum. Eles foram na CPMI mista do Congresso e apresentaram um dossiê muito bem fundamentado. Inclusive, essa reunião da Joyce é a mesma que ela bateu boca com a Zambelli lá, que chamou a Zambelli de burra, que foi a maior lavagem de roupa suja que a gente acompanhou mais para o final. Mas antes do bate-boca, ela apresentou um documento, e depois eu posso até postar no Twitter também, que eu cheguei a baixar aqui, era um documento extenso que falava de como que se estruturava o gabinete do ódio, quem eram essas pessoas, a estrutura de dinheiro público envolvida nisso. Então, assim, dia 10, o Supremo vai decidir de uma forma que vai dar continuidade, e o que a gente já tem certeza é que todos os 11 ministros, absolutamente todos os 11, devem mandar duros recados para todos esses que vêm criticando aí o Supremo de uma forma mais agressiva e pedindo um cabo e um soldado, fechamento. Então, a gente já pode esperar que cada voto vai ter um voto, além de seu conteúdo jurídico, ele vai ter um peso político, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro, que ousou dizer que decisão absurda não se cumpre. Mas o que é uma decisão absurda, do que ele entende como absurda? É uma decisão do qual ele discorda? Porque por mais que haja uma avaliação entre os militares de que o Supremo Tribunal Federal, STF, tem invadido a competência, algumas competências do Poder Executivo, no caso do Presidente da República, isso não significa que o próprio presidente ouse dizer que vai descumprir uma decisão judicial. Que foi muito bem lembrada quando o ministro Celso de Mello rejeitou apreender o celular do presidente Jair Bolsonaro, que esse tipo de postura pode encarretar em crime de responsabilidade do presidente, né? A incitação ao não cumprimento de uma decisão judicial. Na eventualidade de uma decisão da justiça mandar ele entregar o celular, e ele falar que não ia entregar. Então, assim, a gente tem um governo caótico, né? E esse julgamento no STF vai servir para mandar recados para esses manifestantes bolsonaristas que estão bem radicais. Já há um pedido de prisão pronto para Sarah Winter aqui em Brasília. A gente não sabe, né, que hora que vai ser executado. A gente está vendo que pelas críticas que ela está fazendo também. Sim, era isso que eu ia até te falar agora. Qualquer aluno de direito do primeiro semestre percebe que no momento que ela sofre uma busca e apreensão e ela vai para a porta do Supremo gravar um vídeo chamando o cara de todos os nomes, falando que vai perseguir ele, as empregadas, a vida dele, que ele não vai ter sossego, o juiz, parece que ela tem um outro interesse aí, político, talvez, interesse de se tornar uma mártir, para que cause uma comoção e se justifique, talvez, medidas mais repressivas, a gente não sabe. A gente está meio tateando ainda nessa escuridão, né?
Uhum. E isso daí, sobre Sarah Winter e tal, olha, eu vou ser assim, eu vou, desculpa a indelicadeza, mas esse é um tema que eu realmente não quero entrar, porque deixa para quando virar alguma coisa relevante de verdade, porque realmente... Oi?
Se matem?
Não, essa...
Deixa para quando ela virar deputada, né?
Exatamente, deixa para quando virar deputada, que vai ser o caminho certo dela. Se bem que o DEM já expulsou ela, o DEM agora tá disputando com o Barrichello, né, quem que tá mais atualizado das coisas. Mas
O Ivan, posso fazer uma lembrança em cima do que o Jorge falou?
Claro.
Dessa fala do presidente de que ordem ilegal não se cumpre, né? A gente aprende no direito de que a ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. Isso é algo que a gente aprende no curso de direito. Só que isso no Brasil, nos últimos tempos, tem sido interpretado de uma maneira muito elástica e conforme o sabor aí do intérprete. Então, eu quero lembrar dois eventos. O primeiro, de ordem ilegal que não foi alegada ordem ilegal que não foi cumprida. Confesso que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi aquela decisão de soltura do presidente Lula pelo desembargador. E aí o Sérgio Moro, nas férias, entra, atua no processo dele, fala para não cumprir, aquela coisa toda, e as pessoas valorizaram ali, né? Os lavajatistas falaram, não, tá certo, ordem ilegal não se cumpre. Depois, eu me lembro agora, tô me lembrando por cima de uma decisão do Supremo envolvendo o Renan Calheiros, e que parece que teria partido de um dos ministros do Supremo a sugestão dele não cumprir a ordem, porque a ordem era ilegal, e agora a gente tem o presidente da República falando isso. O fato é que quando a gente torce demais a interpretação dos institutos, uma hora isso vai se voltar contra a gente, e por isso que eu tenho insistido que o mundo jurídico tem contas a prestar com toda a sociedade por tudo que produziu nos últimos anos, e esse é mais um exemplo do que eu estou falando. Acho que a gente do mundo jurídico, eu me incluo nisso, né, sou do mundo jurídico, nós temos contas a prestar com a sociedade por conta de todo esse tipo de interpretação forçada aqui, interpretação forçada ali, ao sabor do intérprete, e abandonando aí longas tradições. Então, acho que faz... É só um adendo para demonstrar para o ouvinte por que a gente tem que ser cauteloso, tomar cuidado e sempre lembrar de que uma coisa é o que o direito diz, outra coisa é o que eu gostaria que fosse, né? A gente não pode perder de vista isso. Era só para fazer um contexto dessa fala do presidente, porque ele não inova quando ele faz isso, é só mais um capítulo desse tipo triste de manifestação, mas que não é exclusiva dele.
Uhum. E daí que vem o momento em que a gente começa a ficar um pouco animado, apesar de todas as estranhezas dessas questões de investigação de fake news e tal, que é de que... E aqui, Madeira, eu vou te acionar de novo, tá? Mas daí fiquem à vontade aí, Jorge, Beatriz, Gi, se tiverem informações sobre isso também. Eu já ouvi uma história também, de uma análise de que se for apontado esse esquema de fake news e for comprovado que foi utilizado durante as eleições, isso poderia resultar em cassação de chapa. Isso procede, Madeira, de alguma maneira? Ou isso é wishful thinking, são desejantes aí, pensamentos desejantes que ocorrem na internet?
Olha, direito eleitoral não é a minha especialidade, eu quero deixar isso claro para o ouvinte, mas do que eu já estudei sobre esse tema e acompanhei pela imprensa, a gente viu até aquele processo da cassação da chapa Dilma Temer, o fato é que isso pode resvalar em abuso de poder econômico, né? Aquelas contratações que a gente viu, ou pelo menos que a imprensa noticia, contratações feitas aí pelo velho da Van, pelos outros empresários, isso poderia constituir abuso de poder econômico e aí gerar a cassação da chapa. Eu não sei dizer se há algum precedente similar a esse no âmbito dos tribunais eleitorais. Acho que não, porque é a primeira vez que a gente tem eleições em que há forte acusação de fake news, né? Então, acho que o caminho seria pelo abuso do poder econômico, acho que seria por aí.
Olha, eu achei aqui uma matéria só para colocar, da Exame, de 24 de abril de 2018, é uma fala do Fux, na época, do ministro Fux. Se candidato for eleito por fake news, pleito pode ser anulado. Segundo o ministro, o STF vai agir de formas preventiva e punitiva contra a disseminação de notícias falsas nas eleições desse ano. E daí ele basicamente assim tem uma citação dele: uma propaganda que visa destruir candidatura alheia pode gerar uma configuração de abuso de poder que pode levar a uma cassação, disse Fux durante o evento Amarelos ao Vivo da revista Veja em São Paulo. Se o resultado da eleição for fruto de uma fake news capaz de ter essa expressão, anula a eleição. Então aqui, supondo, de novo, estou aqui imaginando coisas, né? Percebe-se que existe um gabinete do ódio, tem provas, daí começa a ver quando esses caras estão atuando, daí descobrem lá que em 2018, durante as eleições, houve disparo em massa de fake news essas que foram produzidas a partir do gabinete do Bolsonaro, da campanha eleitoral do Bolsonaro. Sei lá, mas assim, me parece que as peças se encaixam, acho que é tudo difícil de acontecer, mas me parece que assim, numa situação de desespero em que eu digo assim, ih gente, o Bolsonaro enlouqueceu, temos que tirar esse cara do poder, me parece ser uma bala na agulha interessante. Eu tô viajando aqui, Madeira, ou faz algum sentido?
Essas questões envolvendo esse tipo de julgamento, por exemplo, eu costumo brincar que eu sou péssimo vidente nesses julgamentos que envolvem questões políticas. Eu me lembro do julgamento da chapa Dilma Temer. Eu estava no sul para dar alguma palestra e fiquei acompanhando do meu quarto. E de tudo aquilo que eu via, eu falava, bom, faz todo sentido caçar a chapa toda por todas essas provas que foram apresentadas, e o fato é que não foi caçada a chapa. Agora, jogando para cá, né, para esse cenário que você me apresentou, é difícil fazer uma avaliação, Ivan, porque nós não estamos no plano da pura dogmática, né, daquilo que eu leciono. Se fosse uma matéria que eu lecionasse de pura dogmática, eu diria, olha, é assim, assim, assado. Agora, esse tipo de processo, por envolver a cassação do presidente, né, da chapa, eu acho que há outros elementos que não apenas o elemento jurídico, né? Então, os ministros vão avaliar todas essas outras questões. Eu costumo dizer que o julgamento de um tribunal desses é diferente do julgamento que um juiz de primeiro grau faz. Um juiz de primeiro grau, em geral, simplesmente analisa a lei, analisa a técnica e não leva em consideração outras questões de estabilidade do país e tudo mais. Naquele julgamento que caçou a chapa Dilma Temer, aliás, que não caçou, né? Acho que eles consideraram ali que seria melhor que não fosse cassada, porque o Temer acho que já era presidente, inclusive, quando foi feito aquele julgamento. Então, me parece que a equação não é tão simples como se fosse um simples dizer, olha, a lei diz isso, então o julgamento necessariamente vai ser esse. Acho que é um pouco mais complicado do que isso, e aí eu deixo para os nossos cientistas políticos, para o pessoal da imprensa que está aqui conosco, avaliar melhor do que eu.
Então, vamos para o cientista política aqui, Beatriz. Isso aqui foi... isso é discutível ou, de novo, são uns devaneios internéticos?
Olha, Ivan, discutível tem base, né? Tem como você defender isso do ponto de vista legal. Seria uma espécie de fraude, né? De qualquer forma, de fraude eleitoral. Então, entraria, sim, uma possibilidade de anulação de eleição agora.
Mas não está sendo discutido, é isso que eu quero saber. Não estão falando.
Não,
tá.
Não, não. A viabilidade disso é muito baixa e pouquíssimo considerada, assim. É o mesmo esquema da cassação da chapa Dilma Temer, como o Madeira bem lembrou, tinha todos os enfim, todo o aparato para se caçar a chapa. E não foi, né? Fazia muito mais sentido, inclusive, caçar a chapa do que o impeachment da Dilma, by the way, né? Porque, assim, Não vou entrar no mérito do impeachment da Dilma, eu tô cansada de treta por causa desse impeachment. Mas, na minha concepção, faria muito mais sentido a cassação da chapa do que o impeachment, e não foi, né? Então, tem questões outras aí que são bem mais complexas, e de qualquer forma, isso não tá sendo discutido, assim, real agora, pelo menos.
Uhum. E aí, Jorge, o que você já ouviu?
O que eu ouvi aqui em relação a essa possibilidade de TSE é que ela seria uma forma de tirar o protagonismo ali do Congresso Nacional ou mesmo do STF. A gente sabe que hoje o Congresso não tem como tocar um impeachment por uma série de motivos, quer seja da pandemia e a pauta ficaria meio confusa, quer seja porque não há pessoas na rua e o protesto de rua... ele é um elemento do apoio popular importante nesse processo. E outra coisa é o tempo da duração do impeachment, né? Quem não lembra, mas o processo do impeachment da Dilma, desde quando o Cunha aceitou, no dia 2 de dezembro de 2016, até o último dia que ela foi oficialmente retirada da presidência da República, que foi o dia 30 de agosto, vão aí mais ou menos 9 meses de um processo muito longo e desgastante, do qual o país hoje não aguentaria, né? No meio de uma crise dessa, iam ser muitas manifestações. Eu acho que o impeachment da Dilma está tão fresco na memória que só em pensar em um outro processo de impeachment a gente já fica até cansado. É por isso que o sistema político, ciente de como esse processo é desgastante, tende a terceirizar a sua responsabilidade de dar uma resposta ao desgoverno do Bolsonaro, jogando ou para o Supremo Tribunal Federal ou para o TSE. Há uma possibilidade, por exemplo, havia essa possibilidade, na verdade ela ainda existe, do procurador geral Augusto Aras apresentar uma denúncia contra o presidente da República, dentro das denúncias feitas pelo ministro Sérgio Moro, o que a gente acredita que ele não vai fazer, que ele vai ver que ele vai interpretar que não viu o crime de responsabilidade do presidente naquele vídeo ali que foi divulgado, no caso da interferência na Polícia Federal, mas caso venha fazer, ele apresenta essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal e o Congresso tem que autorizar que essa denúncia seja aceita por uma margem de votos de, no mínimo, 342 votos, que é a mesma quantidade de votos do impeachment para você ter uma maioria. Nesse caso, havendo essa aprovação por parte do Congresso de um inquérito que rolaria no STF contra o presidente, ele seria afastado até 180 dias, até que as investigações estivessem concluídas. Aí eu peço até ajuda para o meu colega jurídico do direito se eu não falei algo equivocado, Madeira, mas eu acho que é exatamente esse processo, né? Lá no STF, ele ficaria 180 dias após essa autorização do Congresso Nacional por 342 votos e sairia. E a gente sabe que era muito, muito certo. Desde o impeachment da Dilma, a gente tinha uma certeza que se ela saísse, quem sai não volta. Porque quando você senta ali na cadeira, o vice não vai querer sair. Então existe essa possibilidade, e a do TSE é quem rejeita tanto uma possibilidade de resposta do impeachment vir pelo Congresso quanto pelo STF. Vale lembrar que hoje, terça-feira, que a gente está gravando aqui esse anticast, hoje teve uma péssima notícia para o Bolsonaro, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes assumiu uma vaga no TSE para os próximos 2 anos, que é o tempo, o time que a gente acredita aí que vai se desencadear um desfecho para essa investigação. Então, assim, apesar de não existir uma possibilidade muito concreta, no TSE a vida do Bolsonaro não vai ser muito boa. Uhum. Porque por mais que a gente ainda não tenha ainda uma jurisprudência de que... e a gente tem essa fala aí do Fux, que até o Ivan falou no início, que se houver comprovação pode ter novas eleições, então a gente ainda não sabe. O que a gente vê é que esses atores do político, o establishment, o poder econômico, né, a própria imprensa também vai soltando as suas análises, vai apurando de que tem algumas saídas pensadas, mas eu acho, aí a opinião do George, eu acho que a saída mais urgente que a gente deveria estar focado era da pandemia do coronavírus, né? e não é essa, a gente já percebi que não é a nossa prioridade, porque a cabeça do país, né, a autoridade máxima, acaba conduzindo a gente para um outro tipo de discussão. Era para a gente estar discutindo como as universidades poderiam estar ajudando, sabe? De que forma você traz a ciência. E a ciência é totalmente afastada dessa discussão. O presidente Bolsonaro não quer um cientista, até porque todos, né, a gente tem aí o exemplo dos ministros da saúde. Então, assim, fechando essa história do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes foi assumir uma vaga no TSE, então ele já está trazendo a experiência do inquérito no Supremo para o TSE. Então, há essa correlação de forças aí da pessoa que está à frente da investigação. Vale lembrar que o Alexandre de Moraes, ele é criminalista. Quando trabalhou em São Paulo, ele acompanhava todo o processo e da condução do processo criminal. Então, desde a colheita de provas, né, de você formar o inquérito para posteriormente apresentar a sentença. Então, é por isso que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi até um pouco afoito a ter criticado ali muito incisivamente o Alexandre de Moraes, sendo que, né, o Moraes pode dar aí mais para frente alguma decisão que pode dar muita dor de cabeça para o Bolsonaro e para esse entorno aí perto dele.
Sim. Fala aí, Gê.
Eu queria levantar uma questão. Vocês acham que o Bolsonaro conseguiu silenciar o Maia com essa investigação dele, que o Aras está sentado em cima, e que ano passado o Fachin pediu 15 dias para ver um pronunciamento aí da PGR e tal? O que vocês acham? Vocês acham que ele conseguiu realmente neutralizar o Maia?
Vai aí, Beatriz.
Eu acho assim, não é questão de neutralizar, mas e até não por isso, assim, a questão é que o Bolsonaro foi fazer negociação com o Centrão, né, para poder se livrar de um possível processo de impeachment. Isso
preciso
aí,
só Maia... lembrar da musiquinha que o Augusto Heleno cantou nas primárias que acabaram elegendo o Bolsonaro, se gritar, pega ladrão. Não, se gritar, pega Centrão, não sobra um, meu irmão. É isso.
Excelente lembrança, porque inclusive tem uma palestra do Eduardo Bolsonaro, não me lembro, mas foi em 2018, não me lembro para quem que ele estava dando palestra, falando exatamente isso, que ele queria ver quem estaria do lado do presidente Bolsonaro quando o Centrão viesse mostrar suas garras e tudo mais. Bom, né? Tá aí a novela.
Não é mesmo?
Pois é, parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, assim, então tem essa questão do Maia estar neutralizado, e justamente porque agora ele é o cabeça, né? Ele é do DEM. O Maia é uma grande figura do Centrão, não tão forte e representativa quanto o saudoso Eduardo Cunha, mas ele é Centrão, então tem essa questão também. Não acho que tenha, claro, né, tudo isso aí eventualmente vai se conversar, mas eu acho que tem mais a ver com essa compra de cargos que está acontecendo no Centrão, com o mantimento também, né, mantimento não, com o fato do Bolsonaro ter mantido alguns cargos já disponibilizados ao DEM, ainda no início do governo, né, então... E eu não diria silenciado, assim, o Maia, ele é, eu acho que ele, enfim, eu não vou dizer o que eu acho, não, porque não quero levar o processo.
Fala.
Deixa isso quieto. Mas a questão é que, assim, tem algumas pressões sobre o Maia, e até isso é uma conversa de bastidor bastante recorrente, acho que o Jorge já deve ter ouvido isso também várias vezes, de que ele está muito estressado, né, de que ele está extremamente estressado e à beira de ter um ataque de nervos a qualquer momento, justamente porque há essa pressão total de alguns setores para que ele aceite o processo de impeachment, mas, em compensação, ele tem compromissos políticos com algumas alas ali do Congresso, inclusive, né, com o Centrão, e essas alas, elas têm agendas, e essas agendas não poderiam ser ignoradas com um possível impeachment do Bolsonaro. O que eu acho interessante ressaltar aqui sobre essa questão do Centrão e Maia e tudo mais, é o seguinte: Maia acaba mandato agora, né, esse ano, 2020, ele deixa de ser presidente da Câmara dos Deputados ainda esse ano. Então ele precisa, e essa também é uma preocupação constante, né, ele precisa deixar um sucessor para ele. E isso também explica muito da aproximação do Bolsonaro, que é melhor deixar alguém do Centrão, porque se eles deixam abertos e correm o risco de deixar na presidência da Câmara dos Deputados alguém da esquerda, Marcelo Freixo, por exemplo, a gente precisa lembrar que tem 30 pedidos de impeachment na mesa da presidência da Câmara nesse exato momento. Então, entra alguém de esquerda ali na presidência da Câmara, bicho, o cara joga aquilo dali pra cima que nem o show da Xuxa, o primeiro que cair ele aceita, né? Então... Tem essa questão também, ele precisa deixar um antecessor, e essa é uma preocupação bastante, bastante recorrente dele, e ele tem planos pragmáticos, né? Ele tem aspirações políticas para além da Câmara dos Deputados, né? Então, não sei se ele vai querer se candidatar à presidência da República, não sei se vai ser governo do Rio de Janeiro, enfim, mas ele tem claras aspirações políticas que também devem ser pensadas nessa hora. Então, ele está num momento bastante estresse também. E o que eu penso, falando de maneira bem soft, o que eu realmente acho sobre o Rodrigo Maia é que justamente nesse momento de tensão ele vai optar por não tomar decisão nenhuma. Porque é o que é mais fácil e mais seguro para ele, do ponto de vista político, né?
Para a saúde mental, não sei, né?
Para a saúde mental, nossa, eu já, né? Não sei.
Nossa, principalmente. O Jorge ouviu essa história também de que o Maia tá estressadaço?
Não, ele tá muito puto com tudo que tá acontecendo, porque primeiro que ele é um dos alvos prioritários do gabinete do ódio. Nas próprias manifestações de todas elas que eu estou cobrindo aqui na Esplanada, desde o dia 15 de março, quando foi a primeira manifestação carreata, né? Vamos colocar esse parênteses aí, pelo fim do isolamento social, era a bandeira que fica assim um pouco... Ela aparece em alguns momentos, mas a gente percebe uma bandeira política de hostilização aos outros poderes muito mais presentes, né? Fechamento do Congresso, do STF, Moro comunista, Fora Maia, todas as outras pessoas, todos os outros poderes, qualquer outro político é inimigo, só Bolsonaro é enaltecido. Então, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem defendido, inclusive, uma proposta de aprovação de um projeto que criminalize as fake news, que esteve em pauta essa semana no Congresso, hoje mesmo ela já caiu, a gente não sabe ainda como que vai voltar, porque ele é um dos alvos preferidos, preferenciais, né, do gabinete do ódio. Então, ele tem defendido isso, ele tem esse estresse. Mas aí eu já tenho uma percepção, meio feeling, não sei, acho que na política a vingança é um prazo que se come frio, né? Eu acredito que o Maia, ele deve estar avaliando, primeiro que agora não é o momento, sabe, é uma questão de timing, ao passo que o próprio Eduardo Bolsonaro acha que a questão de si não é mais questão de si, apenas quando vai dar o golpe. Eu acho que também é uma percepção de que essa política de falta de consenso do Bolsonaro não vai dar em coisa boa, gente. Não tem como, sabe? Uma pessoa que acorda assim, ai, amanheceu o dia, quem que eu vou caçar confusão? Qual inimigo novo eu vou criar hoje? Quem
não
eu
vai
vou
dar coisa obrigada? Boa é fato, mas é quem vai mais sofrer com isso.
Sabe? Já não tá dando, né, coisa boa. A gente, pelos resultados das quantidades de mortes pela Covid, que poderiam ter sido evitadas se o próprio presidente não passasse mensagens dúbias para a população, né?
Negacionistas.
Sim, né? Atrapalhando o próprio ministro que estava trabalhando, enfim, sabe? Aqui em Brasília, passeando, causando aglomeração na Ceilândia, Taguatinga, Sudoeste, por onde ele vai, Asa Norte, tudo que é lugar. Enfim, foi até xingado da última vez, ele até deu uma diminuída, assim, só tá só foi na manifestação. No fim de semana passado, à noite, chamaram ele de vagabundo, mandando ele trabalhar.
Ah, o dia do cachorro quente, então, assim, né?
Exato.
É. Cara, do cachorro-quente. Pior que eu vi aquele vídeo e me deu uma vontade de comer cachorro-quente, cara. Aí eu sei lá.
Então, para fechar essa questão do Maia, eu acho que se a pandemia acabar ali pro mês de setembro, talvez ali nos 3 meses finais ele solte o impeachment. Mas eu acho que aí já vai ser final de gestão, podem acusá-lo de que ele está usando para se vingar, e o mais importante, a pandemia não vai acabar agora, né? Enquanto não tiver vacina, não acaba, gente, isso está sacramentado, esse ano a gente já perdeu.
Uhum.
O que a gente tem ouvido dos cientistas aqui, e o Ibanez, que é o governador aqui do Distrito Federal, vai fazer, a gente vai passar, até que se tenha a vacina, a gente vai viver ciclos, né? Então, mesmo com um caso crescendo de coronavírus aqui no DF, está tendo, em alguns estados, né, está tendo, ou seja, a gente está crescendo a quantidade de tanto de vítimas quanto de infectados, e o comércio está reabrindo, tem alguns estados reabrindo, Maranhão, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, enfim, a gente tem alguns. Só que daqui a um tempo, Blumenau, um exemplo clássico, né, reabriu, aumentou a quantidade, teve que fechar de novo. Então, as projeções para as próximas semanas...
Foi Blumenau que teve aquela cena maravilhosa do shopping,
do,
né?
Do shopping.
Sim.
Pois é. Então, assim, a gente está num contexto de que este ano está perdido, Maia é o cara que decide. Gente, pelo amor de Deus, se a gente não tivesse uma pandemia, nossa, essa crise já teria sido abreviada um pouquinho mais para trás, sabe?
Sim.
Um pouquinho mais para trás ali, o Congresso já tinha emitido uma resposta mais contundente. Eu entendo que todos nós estamos cansados de notas de repúdio e tal, mas, gente, eu consigo entender também a prioridade, e pensar como um presidente da Câmara, de, sabe, ter uma pandemia, tem caos, você está sendo bombardeado, não é a prioridade, isso para o país, paralisa, qual é a nossa prioridade? O problema do governo Bolsonaro é que a prioridade dele é o caos. Então, assim, ele quer, ele vai tentar uma ruptura, ele vai. Isso já está muito certo, a gente ouviu isso em fevereiro, sabe?
Uhum.
Que essa era a manifestação, essa era a vontade do presidente. Depois que saiu o vídeo ali no comecinho de maio, ficou muito claro, né? Se ele puder, e ele ainda vai tentar flexibilizar a questão das armas. Apesar de que essa pauta de liberar mais armas já acabou. Depois daquele vídeo, ele pode mandar e cair no mesmo dia. Então, enfim, acabou que, apesar de, para o discurso presidencial, o que saiu naquela reunião resvala entre o seu público mais fiel, mas acabou o governo Bolsonaro, gente. Ele não aprova absolutamente mais nada.
Como disse o haitiano aquele dia... Pra acabou, ele mesmo, né? Acabou.
É.
Ninguém porque descobriu assim, a identidade daquele haitiano. Fiquei bem impressionado.
Só para fechar essa questão, gente, de toda essa crise, se a crise acabar amanhã, o governo Bolsonaro acaba amanhã, no sentido de que ele não consegue fazer uma ponte para o Supremo, com o Congresso Nacional, na aprovação dos projetos de interesse. Ele está tentando aí conseguir algum apoio do Centrão. Mas se for uma PEC, e normalmente muitas coisas que ele quer fazer é estrutural e é PEC, você precisa no mínimo de 308 votos. Nem que ele tem que dar o Brasil para uma outra pessoa, ele não consegue.
Mas essa aproximação com o Centrão também me lembra um pouco o impeachment da Dilma, né?
Sim,
se a gente pensar ali nos momentos que antecederam a queda dela, a gente teve um Centrão bem atuante, né?
Eles vão aproveitar e entrar na máquina, vão pedir o dobro para pagar a metade.
Adorei isso.
Então,
esse é o centro.
Gente, 2 horas já de papo, como um bom anticast aí quando fala de política. O próximo capítulo seria a gente começar a entrar na questão de fascismo e antifascismo, que é também uma das polêmicas e discussões aqui que estão rolando na internet nos últimos dias. Daí eu vou recomendar sempre meus queridos amiguxos de esquerda, a Sabrina Fernandes, o Jones Manuel, né, discordo de um monte de coisa que todos esses caras falam, mas eu adoro aprender com eles sempre. O Samuel também da Cifra Oculta, especialmente nessa discussão toda que teve sobre mas o que é o Antifa e tudo. Eu acho uma discussão super complexa que a gente pode trazer aqui no podcast na semana que vem. Se é que na semana que vem não vai ter uma outra pauta pegando fogo aí também.
Então, Ivan, né? Não nos comprometa para semana que vem então, já, porque eu já pensei aqui, meu Deus.
Tá, não, fica tranquila, porque se for isso, daí essa pauta eu cuido, Gi. Então, okay. Mas eu vou contar com a tua ajuda para outras coisas, não se preocupa. Mas eu só para... Acho que a gente já deu, pelo menos assim, já abraçou aqui alguns temas importantes, já discutimos aqui algumas coisas que o pessoal estava exigindo que a gente falasse, os ouvintes aqui exigem coisas, então eu só tenho a agradecer aqui as suas análises de todo mundo, e eu acho que é isso. Madeira, eu vou te deixar fazer jabá aqui, porque eu sei que você está com aquele podcast novo, né, e eu sei que ainda não foi divulgado o suficiente, então fique à vontade aqui para fazer o seu jabá.
Ivan, olha, eu realmente estou com um podcast que é o Saindo da Caverna, mas eu vou fazer jabá de outra coisa, Ivan. Eu nunca fiz jabá do meu livro aqui, mas eu vou fazer e é por uma boa causa. A edição desse ano do meu livro, do curso de processo penal, todos os direitos autorais eu estou doando, Ivan. Então eu estou doando basicamente para o Padre Júlio e para uma ONG que tem aqui no centro de São Paulo, que chama Mulheres da Luz, que é uma ONG, como diz o próprio nome, que cuida de mulheres, enfim, em situação de vulnerabilidade. Então, eu nunca fiz isso, eu estou fazendo pela primeira vez, eu peço que comprem o meu livro, porque os direitos autorais, todos eles, eu estou doando. Até agora foi para o Padre Júlio e para essa ONG Mulheres da Luz. Então, é isso. Obrigado, Ivan.
Imagina. Obrigado e parabéns pela atitude. Jorge, quer também dar um toque aí do que está fazendo? Oi. Eu estou acompanhando Brasília, todo domingo de Brasília eu acompanho por você, tá?
Olha, complicado, viu, isso aqui, mas ossos do ofício, né? Agradeço, sempre uma honra participar aqui com o ouvinte do Anticast, gosto demais desse podcast. Continuo aqui por Brasília, estava pensando em ir embora para Curitiba, mas por enquanto não. Vou continuar por aqui. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu faço cobertura no Twitter, principalmente, acho que é o meu carro-chefe. Às vezes posto algumas coisas no Facebook, mas eu estou fazendo as outras matérias freelancers, estou reestruturando um estúdio, um programa de podcast, estou fazendo algumas outras coisas. E nesse meio tempo, a gente acaba tendo um tempinho para aparecer em alguma cobertura no Congresso, agora não porque está em quarentena, mas aqui mesmo na Esplanada. Tem uma manifestação antifascista programada para o domingo na Esplanada. A gente não tem umas perspectivas muito boas. Há uma possibilidade de muitas coisas, enfim. Fiquem ligados, estarei aí atentos aos bastidores. É isso. Obrigado, gente.
Perfeito, obrigado. Beatriz, quer falar, quer fazer um último jabazinho? Você é só o teu Twitter, né, Beatriz? Não tá... Ah, se bem que você tá fazendo umas lives com o Marinho também, né? Então...
Hoje eu vou fazer um jabazinho, fora essa live com o Marinho, que ficou um bate-papo super legal. Eu tô participando como colaboradora voluntária de um coletivo de mulheres daqui de Brasília, na verdade do Brasil inteiro, que são profissionais de relações governamentais, né? Então, o nome do nosso grupo aparentemente é provisório, chama Dicas Mulheres em RIG. Então, quem quiser seguir é o @dicasrig, RIG é RIG. E lá a gente dá dicas para quem se interessa pela área, para quem se interessa por política, para quem quer saber mais. A gente fala também sobre outros temas, como maternidade e relações governamentais, como que você concilia uma criança e faz lobby ao mesmo tempo, né? Fazer lobby e dar uma mamadeira para uma criança. Ato aí heróico. E também eu queria só reforçar o que o Jorge acabou de falar sobre as manifestações de domingo. Nossas perspectivas sobre isso não são boas, tá, gente? Então, quem for, por favor, vá com cuidado, vá com consciência de que isso provavelmente vai dar merda. Se cuida dos seus. Já acionem amigos, advogados que vocês tenham, E por favor, tomem muito, muito, muito cuidado. Eu, sinceramente, estou bastante receosa, não tenho boas expectativas sobre domingo, não.
Aqui em Curitiba teve um problema, né, Gi?
Sim.
Enfim, vamos ficar atento aí também. O pessoal se cuide nas manifestações mesmo. Mas ao mesmo
Aliás, o que surpreendeu, né, Ivan?
Tem manifestação
Para
antifa em
Curitiba, né?
Curitiba. E bastante gente.
Sim.
Daí hoje o. Qual que é o nome daquele lutador?
Ah, eu sei. Ele tem, acho que muita pancada na cabeça.
Sei que daí ele convocou a galera para fazer a manifestação a favor do Bolsonaro, basicamente, né? Então,
É.
não, eu quase foi o anti-antifa, o que, né? Isso significa alguma coisa, mas eu não quero receber processos também, então fica aí para imaginação.
Ó, o lutador que fez, que chamou o protesto foi o Vanderlei Silva.
Vanderlei Silva,
Já
exatamente.
encontrei com ele no mercado e ele fala sozinho. Não que isso signifique muita coisa, porque eu falo sozinha também. Mas o meu jabá é porque vocês ouçam aí o Anticast. Quem tiver um contato, a gente estava há algum tempo já querendo chamar o Drauzio Varella, mas não conseguiu, o homem é difícil de acesso, é muito grobo na cabeça, eu acho. Mas quem tiver aí, pode mandar aí no Twitter, pode mandar no meu também, porque o Ivan, às vezes, né, ele tá bastante um homem muito ocupado.
Mais fácil
Então
agir.
pode falar ali comigo, que tá tudo certo. Ou no do Anticast, que eu também tô sempre ligada, e a gente vai chamar ele aqui para conversar com a gente. É isso.
Beleza.
E ouçam o Anticast.
Isso.
Paguem o nosso salário.
Legal. Se a pessoa chegou até aqui, ela já tá ouvindo, né? Isso que é
Né?
importante. Tá isso, gente. Agora
Eu
sim.
não só ouço, como contribuo mensalmente.
Não,
Aí.
você é o famoso paga para participar, praticamente, né?
É
Valeu.
isso, é isso.
Paga para trabalhar.
Paga para trabalhar. Então, muito obrigado, valeu. É isso, gente. Deixa eu encerrar o programa. Tchau. Nem tchau também. Tchau.
Tchau,
Tchau, tchau.
tchau.
Half-Death.